logo esquece. Segura os moleque, tira o cílio da sala, bota o fone e dá o cunete. O Kili da Gillette, mirou juice na maquete. Senta 13/1 e a Alanis morreu 7. Mas tá liberado pra sedução, a explosão agora vale tudo e essa é só a introdução.
Boa noite, senhoras e senhores, sejam mais bem-vindos, muito mais que bem-vindos a mais um Discast. Discast número 59 nessa semana regada de... sei lá que tá regada. Que tá regada essa semana? A semana tá regada do quê? Lucas quê?
Sono.
Regada de sono. Mutsuki.
Tristeza e desesperança. Vou lá pegar água.
Meu Deus. Nets.
Apatia.
Samuel PX.
Não sei.
Ótimo.
Oh, eu percebi grande que, grupo. Tipo assim, ninguém me, se alguém tiver, tipo, pegando o Discast, ninguém nunca me conhece, né? Ninguém sabe quem que sou eu, tá ligado?
Eu nunca
me apresento. Eu sou tão pouco egocêntrico que eu não me apresento. Ah.
Eu assumi que você se apresentava quando você abriu o programa, e aí a gente estava se apresentando.
Entendi. Não, eu vou começar a fazer.
Não faz sentido nenhum isso aí.
Eu sou o Rinks, galera, sejam bem-vindos. Vamos começar o programa já, que tá todo mundo triste hoje, cara. Luigi.
Não!
Só você que tá feliz. Então conta uma piada, PX. Você vai contar uma piada logo depois de começar esse programa aqui. Cadê, caralho? Peraí. Agora eu fiz.
Sei, errado. É assim.
Peraí, eu fiz errado aqui. Deixa eu começar aqui o bagulho.
Que bagulho!
Você nunca escutou o seu programa? Agora estamos
com. Mas o que você fez errado primeiro?
Eu toco a vinheta do abertura. Aí eu começo a falar, apresenta a galera.
Ah, tudo bem, só queria
eu
saber que você
fez. A vinheta coloca após a abertura. Aí eu falo, gente, esse programa é ao vivo. Sejam bem-vindos ao Discast. Esse programa é ao vivo em qualquer momento que você estiver escutando, agora ou no futuro. Você pode interagir conosco através do chat nesse momento ou depois mandando mensagem no Telegram, que vão te mandar aí o link, mandar perguntas do Curious Cat pra gente, ou quem sabe até mesmo interagir pelas diversas redes sociais que você pode achar como easter eggs, já que a gente jamais faz propaganda delas por aí. Aliás, eu tenho uma rede social que é o @deslu_do. E daí você pode escutar esse podcast também no Spotify ou no YouTube. De resto, tudo morreu. O Facebook, graças a Deus, morreu, foi tarde.
Morreu. Vamos
começar a dar um like pra galera aqui. Um salve, Nova Apolo, salve, Tony X0, Libionade, Bruno Naxioner, Lucas Q, Quack Clube de Jogos, Tony X0 novamente. Uma boa noite pra todos. E se você acha que infelizmente digita 1, se você acha que infelizmente digita 1, tá? Digita 1 aí no chat, todo mundo digita 1 e mande vomitaços. A gente recebe com muito carinho vomitaços de vocês ao
longo. Você gostou, né? Você gostou.
Cara, eu gosto de poder interagir.
Eu gostei, tá bom, tá bonito. Ainda mais o último que a galera mandou vomitaço lá no Calibre Lordal, que por sinal. Parabéns, Calibre Lordal, aniversário. Quantos anos Calibre
Parabéns.
Lordal
tem? Obrigado.
5 anos.
5 anos de Calibre Lordal.
5 anos.
Hoje é aniversário do Calibre Lordal, logo mais. Vocês estão... vocês podem sair daqui, que a gente sabe que vocês vão lá comemorar o aniversário deles. Um abraço, Calibre Lordal. Muito sucesso pra vocês, que vocês continuem fazendo muito sucesso aí, contratando pessoas sensacionais para dublar programas de vocês aí. Um abraço pra vocês pela genialidade, bom coração e foda-se. Seguinte, PX vai contar uma piada pra provar que ele tá feliz hoje. Agora que... Uma piada...
Não é pra provar não, né? Mas tudo
não,
bem.
Não é pra provar, mas tá. Mas você vai contar uma piada e tem que ter o Calibre Lordal no meio da piada, em algum momento.
Meu Deus.
Absurdo, hein? Vou tentar botar no meio aqui, depois eu conto a piada normal. É o seguinte.
Ok.
O cara foi numa... Vou... Primeiro... Fazer um comentário aqui que meu pai comprou um papagaio aqui pra casa, aparentemente.
Meu Deus.
E aí eu vou contar a piada de papagaio, então. O seguinte. O cara entra no pet shop, certo? Aí ele vê, tipo, uma plaquinha, assim, na prateleira, escrito... Papagaio os músicos. Aí ele chega lá e, nossa, o que é isso, papagaio músico? Aí ele chega e pergunta pro cara lá da loja, né? Nossa, o que é isso aqui, papagaio músico? Aí tem três gaiolas lá, certo? Aí o cara vai falando pra ele assim, ah não, esse papagaio aqui, a gente tem uma série de papagaios, a gente ensina música pra eles e tal, não sei o que. Dá pra você sentir assim realmente o poder da música e tal, a alma do animal, uns negócios assim. Aí vai falar assim, ah, esse primeiro aqui custa R$5.000. Ele canta umas músicas de Brahms e Bach. Sim. Aí o cara, nossa, caralho, sério?
Canta
aí
música
de Brahms. Aí como que você faz pra... É, ele canta.
Tá.
Canta. Qual é o problema?
Canta só o som. Ele faz a melodia canta, da música. Faz a melodia.
Você não sabe, às vezes... O papagaio tem a capacidade de fazer duas... Duas ondas também. Pau no cu, otário.
Tá, isso aí.
Continuando. Aí o segundo, ele fala assim, nossa, quanto que é esse custo aqui? E o que que ele faz? Isso aqui é R$10.000. Ele canta barra toca aí, Mozart e Beethoven. Aí o cara, caralho, R$10.000 um papagaio, só porque ele canta umas musiquinhas. Aí ele pede, bota ele pra tocar um negócio aí pra nós. Aí ele toca... Quinta Sinfonia, e nossa, incrível, surreal, muito bonito o papagaio cantando. Aí ele vê que o último papagaio tem uma placa embaixo, R$50.000. Ele fala assim, caralho, esse papagaio é R$50.000, o que ele consegue fazer? Muito incrível e tal, não sei o que. Aí ele fala, ah, esse aqui não canta nada não, mas os outros dois só ficam chamando ele de maestro, então eu tive que botar ele mais caro que os outros.
Essa piada.
Aí a piada era que ele era membro do Calibre Lordal. Então.
Meu, olha, eu. Ok, então. Boa piada, Samuel, eu acho.
Ah, esse aqui eu não sei, mas os outros ficam chamando ele de Calibre Lordal, se pudesse ter falado assim.
Então. Não ia fazer isso.
Ele vale
isso
muito
no meio,
dinheiro.
Né?
Esse...
Exatamente.
É muito. Tá bom, ué. Bom valer de bastante
dinheiro.
Merece um vomitaço ou não merece essa piada?
Merece.
Você achando que merece vomitaço e quer ganhar uma fritadeira air fryer zerinha? Dita dois no chat aí, vomitaço. Dois um vomitaço. Ganhar uma fritadeira air fryer no final do programa. Um abraço.
Puta que pariu. Ai, ai.
O que mais? Ah, então, antes de começar o programa, eu tava vendo aqui, tava lendo uns negócios aqui. Eu vi que não sei se vocês viram, mas a atriz que faz a Abby no Last of Us 2, ela tá sofrendo muitas ameaças de morte, de assédio e
tal. Eu não sabia que tinha Abby no Last of Us 2, não.
Tem.
Continua, gente. Apareceu...
O que? Peraí, continua falando? Por quê? Tá... Tem até no trailer, né, lá? Como que você não sabia?
Não, ignora Samuel, por favor.
Ela...
Ai, meu Deus.
E interessante que ela é uma das atrizes que não parece com a personagem de verdade, né? Que ela não tem muito a ver com a Abby de verdade, né?
Já a outra... Porque o modelo de corpo não é o...
Nem o
voice actor.
Nem o de rosto também, né? Nem
o
de rosto.
Então, mas é porque o negócio do rosto eles pegaram uma mais bombada também fazendo, foi não?
Não, não sei. Eu achei que fosse ela. Eu achei que fosse ela que fosse a atriz de
quem?
Rosto. Essa que tá recebendo...
Não.
Essa que
não.
Tá recebendo as ameaças aí, não é?
Não, a que tá recebendo a ameaça é a voice actress.
Então,
que é aquela Laura Bailey do negócio. Ela não fez nem rosto, nem corpo.
Então, então só a Dina que fez o rosto e a voz, é isso?
Ah, a Ellie também.
A Ellie eu nem sabia
o que eles era. Faziam, o que eles faziam no Last of Us 1 era que o próprio voice actor fazia as animações com a roupinha lá de mocap. Mas aí de modelo, não sei o que eles
faziam. Eu achei que foi isso. Achei que, tipo... As expressões faciais, tipo, a atuação mesmo que tinha sido essa menina aí, que chama Laura Bailey, né? E ela que tinha feito, né?
Isso.
Que ela fez a animação do rosto também e a voz, eu achei. E aí, tão falando que... Mas assim, cara, se você... Sinceramente, eu gostei do jogo, já falei isso antes. Mas se você... Se você terminou o jogo, terminou 100% do jogo... E você não gosta da Abby, você se sentiu impelido a ir lá e xingar a mina no Twitter, não só você não entendeu o segundo jogo, como se você não entendeu nem o primeiro, cara, tá ligado? Você... Eu acho que, tipo, não é não, só caso da fanbase. É caso você voltar tudo aí, repensar.
Mas, velho, essa coisa de xingar ator, artista, sei lá, como se fala, isso que eu tô completamente...
Xingou a vilã da novela.
É, exatamente isso que eu ia falar. Xingou o Dan Stuba, que falou, ei, raqueteiro, filho da puta. Nossa. Como é que alguém chega nesse ponto? Como é que alguém chega e fala assim, ó, não tenho noção do que é realidade, do que é do que é historinha... E vou atrás da pessoa real e vou atacar ela. Tipo, o que que... Eu não sei nem... Eu não consigo entender como que alguém fez isso,
assim,
sei lá.
Assim, na moral, é que, tipo, eu não quero entrar em spoiler, que quem sabe algum dia a gente faça uma sessão de spoilers aí. Eu não gosto porque eu não gosto de fazer podcast só de jogo, assim, que daí muita gente não vai escutar e enfim, não vê ao caso. Quem sabe, se vier ao caso, a gente tentar fazer um review em voz, sei lá, não sei como fazer isso, pô.
Fazer um Quack Clube de Jogos.
Fazer um Quack Clube de Jogos com spoilers. Mas mas é que é um caso muito específico, cara, que tipo assim, não dá pra entender mesmo, tá ligado? É tipo, é muito de tipo assim, um rede generalizada em cima do negócio que você não entendeu, você não, tipo... Não entendeu mesmo o que aconteceu,
cara, ali, tá ligado? Não queria que o jogo fosse desse jeito.
Tá não, e daí, meu amigo, é foda.
Não, né, cara? É péssimo, mas...
É tipo assim, eu sou do seguinte princípio, que eu falei, o final do jogo eu não queria nem jogar ele, tão ruim que é, assim, de ruim de bad feelings, de bad vibes, que é o jogo mesmo. É muito bad vibes o final do jogo. Você não quer jogar, tá ligado? É a única coisa que eu acho que é meio ruim, que daria... Deveria dar pra ter uma opção e falar assim, ó, para aqui, tá ligado? Não quero mais jogar essa daqui.
É...
Não quero mais jogar, entendeu? Porque...
Você diria então que ele igual o Spec Ops The Line, que fala pra você parar de jogar o tempo inteiro?
Não, se desse
só
daí...
Só que esse faz de verdade com sensações e tudo mais?
Isso, só que daí ele faz você fazer um negócio muito horrível ainda, tá ligado? E tipo...
Mas um thumb?
É, sim, não, mas esse é... Eu acho que o Lucas deve saber os spoilers. É bem pior, cara, é bem pior. É um negócio
pior que tipo, eu não sei o que é.
Esfrega muito na sua cara, assim, é um negócio muito ruim, assim, e é muito bad vibes. E aí eu não sei até que ponto os caras fizeram isso só pro choque, tá ligado? Ou simplesmente pra agregar na história, porque eu não sei se agrega tanto, tá ligado?
Você sente que, tipo... Então, você sente que, tipo, funciona? Ou você sente que é aquela, tipo, bem... Eu quero ver o que tem no jogo, o que eu podia fazer.
Assim, funciona porque é um final muito bem feito, até o final péssimo é muito bem feito. E...
Eita, desmigalhando esse teclado, hein?
Até o final péssimão, assim, é muito bem feito, entendeu? Mas eu fico me perguntando se não daria pra ser de outra forma e continuar sendo um excelente jogo, tá ligado?
Não.
Não, não quero então, tá bom, eu não quero que seja, não gostaria que seja, não sou desse negócio aqui, vamos mudar o jogo. Até porque a essência do jogo em si, eu achei excelente, tipo, a ideia que eles tiveram de fazer tudo muito, muito bem feito. Mas, sei lá, acaba o questionamento aí depois, que não vamos fazer desse podcast. E por sinal, olha só que menina bonita que faz a Abby, né, cara? E no jogo eles enfeiaram ela demais, cara. Não, eles, juro, cara, quem já viu, eles deixaram ela 100% muito, deixaram pra escrotizar mesmo, pra deixar ela muito masculinada, bombada de Deca Destrol, sei lá qual que é o nome do bagulho. Como que é Trembolona? Fala aí, okay. O PX que tá querendo umas bombas aí, fala aí, PX, o nome das bombas aí.
Não conheço, não.
Filha da puta. Deixa eu mostrar aqui na tela, aqui, ó. Cadê a mina? Olha lá.
Porque... Tem uma gema.
Muito é bonito, porque... Cara. É apocalipse, né? Tipo, não dá pra você ficar botando o povo bonitinho, né?
Tem a fé também.
É, isso aí que eu achei o um negócio. Eu não sei... Isso eu acho que não é spoiler. Quem que tá aí? O Storm? Storm chegou. Fala, Storm. Beleza?
Storm chegou aí. Não, eu disse que fé também é uma bomba.
Ah. Vai tomar no seu cu. Viu?
Ou tu tá falando de bomba de, tipo, de criar músculo.
De criar músculo.
Eu achei que você tá. Eu achei que você tinha feito uma piada.
Eu achei.
De criar músculo tem.
Ele chama. É Deca!
Não. Trebolona. De criar músculo tem aquela boa, aquela cloroquina lá. Ah, é uma proteína boa.
De novo essas piadas.
Ganha músculo lá no peito, viu?
Tem que beber bastante água, senão estraga o rim, né, Storm?
Isso.
Ó, O que eu tava falando, também esqueci até que eu tava falando, cara. Esse entrou, me fudeu totalmente.
Falou, tá falando de Last of Us, toma bomba, ela é feia.
Ah, que a galera reclamou, por exemplo, ele tava fazendo aquele negócio, ah, que o jogo ele puxa muito pro Social Justice. Mas, cara, eu vi uma galera reclamando que as minas estavam com o sovaco peludo, tá ligado? E... e, velho, isso é um negócio que meu vô, ele xingava de ver as minas em filme de zumbi, filme de ação, com o sovaco raspado. Se essa mina tá aí, ó, 30 dias aí na floresta, com o sovaco raspado desse jeito aí, como que... Isso não existe, não, os caras fazem negócio desse, não sabem fazer filme...
Mano, sempre vai ter alguém pra reclamar as coisas, King. Sempre vai ter alguém pra reclamar as coisas.
Mas, Gil,
que você... Deixa eu perguntar uma coisa. Lembra que a gente fez um programa que a gente falou da coisa dos cachorros e a gente achou zoado? Você jogou o jogo, você acha que coisa do cachorro é zoado?
Não,
você acha que
eu não parte? Quero comentar porque, tipo, tem uma coisa de... tem um spoiler muito fodido. E, assim, eu não achei em nenhum momento do jeito que me falaram... Do jeito que me falaram de você matar o cachorro do cara, o cachorro sente mais você do que o dono, tá ligado? Que você mata só o cara, o cachorro ele não vai pra cima de você, assim. Não sai procurando quem matou o cachorro, fica chorando do
igual
lado
a vida real.
Do dono.
Entendi.
E aí, tipo, já se você mata o cachorro, eu vi algumas vezes o cara, tipo, xingando, gritando, falando, vou pegar ele, filho da puta, você não vai sobreviver daqui vivo. Mas só, não, nada assim de tão, tá ligado? Tipo, que neles, acho que novelizaram muito a notícia, assim, também, tá ligado? É, o cara deve ter falado A, os caras montaram B e saiu na notícia Z, tá ligado? Sim. Tipo, desse tipo de coisa.
Entendi. Ok. Aparentemente dá pra você jogar a bolinha pra fora da cerca do cachorro, o cachorro fica olhando pro outro lado. E ele fica triste. E isso é realmente tenebroso.
Eu vi alguns vídeos disso.
Terrível.
É, bom, mas enfim, vamos... O que mais que tem? Tem o negócio, o assunto que não querem que a gente converse aqui hoje nesse podcast. É sobre uma casa que mora com 21 não sei quantas pessoas. Quantas pessoas, Luiz?
Não sei. O auge é 24.
O que é essa casa? Explica aí pra nós, que eu tô só querendo saber a notícia. Galera, acho que fazendo
polêmica. Não é bem notícia, é tipo, é coisa notícia. Do passado, isso não é?
São milhões e milhões de coisas. É.
Explica aí pra nós. Começa do 1 e chega até o 2 milhões e alguma coisa.
Tem um youtuber, muito famoso.
Por sinal, que deixa eu pausar. O PX parece que a galera parece que tem preguiça de fazer esse negócio aqui no podcast. É só
putaria esse negócio.
Explicar as tretas.
E hoje é porque... Hinks, deixa eu falar. Rapidinho. A primeira coisa que saiu disso aí foi um post de 20 e tantos parágrafos. Não é que tem preguiça de explicar. É que é inviável explicar o negócio. Eu vou dar o sumário do seu... Sem citar os caras.
Aí você lembra...
Sem ser grande.
Mas peraí,
você lembra que a gente falou que a gente não queria falar sobre isso?
Você não viu como que eu apresentei a noite aqui, ô carai?
A noite?
Você não viu como que eu apresentei a notícia, noite? Aí, Luigi?
Ah, entendi. É porque você apresentou como se essa fosse a notícia, mas essa não é a notícia. Isso é tipo backdrop do backdrop de 27 notícias.
É, velho, é muita coisa. Daí eu passei a falar sobre isso, é um assunto tenebroso, péssimo.
Porque as histórias.
Se
as
você
histórias
quer saber
verdade,
sobre o que a gente tá falando, você não vai saber. Você está assistindo o Discast. Nossos membros, eles não gostam de conversar e debater sobre assuntos muito difíceis de ser
combatido. É porque você podia citar o caso e a pessoa ir atrás. Mas bota, agora eu vou explicar, porque eu já comecei.
Bota aí uma propaganda do Lords Mobile pra gente aí. E depois a gente vai falar dos
cheers
do Lords Mobile.
Não! Agora deixa eu explicar, pra você entender qual era o problema de explicar o negócio. É assim, tem um youtuber muito famoso, certo? Ele fazia vídeo de LOL, ele ficou muito famoso, muito rico, muito rápido. Aí esse youtuber muito famoso ficou muito rico, muito rápido, chama Sky Williams. Aí, que isso aí, às vezes era bom nem falar agora. Aí esse cara, que se você for lá, você vê que ele é amigo de videogame Dunk, não sei quem, Anthony Fantano. Esse cara jogava Smash também na época. Uhum. Jogava Brawl, jogava Melee, certo?
Sim.
Aí, pós-Brawl, Smash 4, etc, que o jogo começou a ficar maior, ele já estava muito rico, muito mais rico do que antes.
Milionário.
Aí ele comprou, ou alugou, uma mansãozona gigante, absurda, certo? O histórico é que foram três casas no total.
É tipo a mansão Toguro do Smash Bros.
Mansão Toguro?
Mansão Toguro.
Você não conhece
Mansão, mansão Toguro? Mansão Tugstronda?
Não, Toguro, Em Busca do Shapes Inexplicável aqui no Brasil.
É que tem um fisiculturista chamado Toguro. Tem um fisiculturista
chamado Toguro, e ele tem uma mansão de youtubers.
Só apenas uma breve história.
Não, porque não é mansão de youtuber.
Uma vez eu tava no trabalho e meu colega, ele é meio marombeiro. E daí a gente tava falando sobre coisas de academia e daí eu falei pra ele aquela meme de que toda academia deveria ter um cara chamado Toguro, que é o cara mais bombado da academia por causa do Toguro de Yu Hakusho, né? E daí ele riu e falou, ah, eu gosto do Toguro também, não sei o quê. E eu achei meio estranho, porque ele não é, né, nem um pouco otaku, não sabe nada de anime. E daí eu falei pra ele, sabe quem é o Toguro? E ele, sim, eu vejo os vídeos dele. Daí eu descobri que tem um fisiculturista brasileiro que usa o apelido de Toguro.
Toguro fazendo gameplay de jogo no YouTube.
Bom, mas segue,
PX, amigo. Esse cara aí nem era tão famoso. Aí, certo? Esse cara tem uma mansão, certo? Uhum. E aí ele começa a integrar mais comunidade Smash. Começa a deixar uma galera morar lá e tudo mais. Só que esse negócio não é tipo uma mansão de youtuber ou de pessoas juntas pra produzir coisas.
Só amigos,
é
tipo, velho, só
molecada. Casa de... Não, que amigo, que isso? É tipo aquelas casas de gente perdida na vida. Entendi. E aí, ele tem, tipo, ele fez um stream e ele mostrou o layout da casa e onde as pessoas moravam. Aí tinha uns quartos assim, cara de 25 anos morando no topo do beliche, dormindo no topo do beliche. Aí embaixo, menina de 15 anos. Aí a outra cama, cara de 17. Aí na outra cama, no mesmo quarto, cama de casal, um casal lá, não sei o quê. Aí era só coisa desse naipe, certo? Só putaria. Os negócios assim, claramente... Não é que é putaria, são uns negócios assim, criminosos mesmo. Os negócios de... Se você perguntar pra qualquer pessoa e mandasse a polícia lá, todo mundo saia preso. Aí aconteceu que esse cara dava festa, chamava muita gente e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí virou...
Foi no Brasil?
Não. Okay. Aí tem todo um, tipo, uma sequência de milhares de acontecimentos de tipo... Maluco abusando de menor, maluco levando mulher pra festa, embebedando e pegando na casa do cara. E, tipo, virou o hub pra todas as histórias péssimas de todos esses negócios. Tem história de, tipo, o cara queria fazer um jogo, aí ele precisava de um lugar pra morar, porque a casa era em Los Angeles. É. E aí o cara mudava pra lá com a equipe dele, ele, o cara e mais dois. Aí os caras dividiam despesa e tal, não sei o que. Aí o maluco rouba 20 mil dólares no total dos dois colegas de trabalho dele e vaza. Foge. Tem essa história aqui da menina que foi abusada. Tem a história dos malucos que ficavam vendo putaria na televisão, na frente de todo mundo que entrava dentro da casa.
Esse eu vi, que ele até chamava a molecada até pra ver. Falava assim, essa porra aqui e tal.
É. Zero que fazia isso. Aí tem, tipo, trilhões de bilhões de milhões de histórias. E aí, se você for compilar tudo e ver o que o cara falou... o vídeo que o cara fez, entre aspas, se defendendo e explicando histórias, é um stream de 3 horas.
Caralho. E aí, ontem de madrugada, ontem, literalmente.
Os comentários dessa stream são assim, bom, por que ele não falou nada das histórias? Ele só falou umas coisas aleatórias das pessoas e tal. Aí tem uns negócios... Tem uns negócios nível absurdo de, tipo, essa menina, na época era um artista e tal, famosa hoje. Que, assim, famosa pra internet, né?
Uhum.
Ela faz um desenho muito bonito e tal. Aí, quando ela vai contar dessa história, ela nunca fala o nome da pessoa. Por causa de trauma e não sei o que, não quer expor pra pessoa não vir atrás dela e coisa assim. E aí, tipo, minuto 10 do vídeo, o maluco fala quem é o cara e o que ele fazia e não sei o que, tarará.
E não para de falar.
E fica falando o nome do cara pra sempre.
Mas sim, eu só tava querendo saber porque eu não estava entendendo a história e você me explicou. Eu já tô sabendo bem mais da história. É exatamente isso que eu gostaria de trazer aqui, entendeu?
Explica antes de você começar a reclamar dele, então.
Não, sim, eu estava reclamando, não dele, estava reclamando de não quererem trazer assuntos só porque é muito difícil de explicar ou porque é muito pesado. entendeu?
Porque mesmo esse assunto aí é tipo meio gota d'água com o que tá acontecendo no geral e com as pessoas que estão envolvidas.
Mas eu acho importante que, tipo assim, eu não vejo ninguém falando disso. Eu não vejo, tipo, dentro da comunidade brasileira, eu não vejo a galera comentando. Eu vejo a galera
comentando. É que é muita coisa, gente.
Não, sim, mas pelo menos tem que dar um briefing aí. Não tem ninguém...
Mas comunidade brasileira... Mas é que tá, não tem comunidade brasileira
de Smash. Não é comunidade brasileira de Smash, de games, cara. Tipo, por que jornalista aí, no jornalistado aí não tá falando?
Ah, bom. Os caras da carteira pra isso tudo aí. Por que não faz isso? Não, isso aí
realmente...
Aí é porque é preguiça, né?
Na verdade, então, mesmo o jornalista americano não tá escrevendo tanto sobre esses casos.
Verdade.
A proporção tá bem baixa.
Ó, hoje mesmo o Peixinho tá explicando lá o outro caso lá de abuso lá que aconteceu lá do carinha querendo chupar o pau do outro lá, que eu não sabia também. Rinks, pra
você ter uma noção, Rinks, é o mesmo caso.
E é o mesmo caso.
É,
mesmo
caso. É a mesma galera, basicamente.
É um que era envolvido nesse negócio.
Em comunidade.
Então, eu quero só saber
isso.
Eu não quero muito que prolongue muito esse assunto. Mas o que tá acontecendo, cara? Que é...
Os caras são escrotos.
Tá acontecendo o que sempre aconteceu.
Mas é tipo...
Pô, tá acontecendo o Me Too da comunidade gamer, basicamente.
Me Too da comunidade gamer. É, chegou então o momento.
Nem comunidade gamer, agora tá só... Tá, é literalmente só os caras do Smash.
É. Não, pô.
Quem mais? Tá tendo hoje a gente cruzou no... o depoimento de uma menina da comunidade de speedrunners. A gente tá vendo bastante coisa de Dota, porque o Saga, ele acompanha as coisas de Dota.
Ah, verdade, né? Começou com o negócio do Dota, na realidade.
Eu não sei se League of Legends tá tendo alguma coisa, porque eu não acompanho.
Acho impossível não ter.
Eu vi mais cedo dando trend em Riot no Twitter, e era de coisa de dar Riot mesmo. Então, tipo, eu falei, aí, Riot, não vai... Entendeu? Só que foi pouco tempo.
Então, esse da Riot recente é coisa brasileira. Era, né? Não, então, mas esse da Riot recente foi porque estão gravando muito vídeo de maluco racista jogando Valorant e falando coisa. E a galera tá reportando e não tá acontecendo nada com os caras. Declaração pública, não tem essas coisas aí. Então,
normal. Disso.
Mas esses negócios aí, por exemplo, pra mim, o mais absurdo foi o maluco que primeiro falou do Mr. Wizard lá da Evo, que foi o deflagrador do negócio que cancelou a Evo desse ano. Já saíram, tipo, 4 denúncias do próprio cara. Que o próprio cara, tipo, não podia dar uma festa que ele ficava pelado e saia correndo atrás de mulher.
O Mr. Wizard,
ele...
Mas qual deles?
O Chris Brown mesmo.
É porque teve duas denúncias contra o Mr. Z, uma delas foi anônima, e daí o Filipino, ele só...
Foi a primeira do Chris Brown.
Tá. Eu não me lembro o nome do cara, mas eu tô ligado quem é. O do banheiro, no caso.
O do banheiro, isso.
Tudo bem. Tá complicada a situação, porque... Nesse mesmo caso aí do Smash também, o cara que tava denunciando todo mundo...
Eu vou pegar minha janta aqui, chegou.
Tá, beleza. O cara que denunciou os primeiros casos do Smash aí, também tá banido 5 anos todo o torneio, porque é um filho da puta do caralho. Porque ele... Ah, lembrei porque ele tava banido. É porque...
Tá banido.
Ele namorou com esse cara... Esse caso, inclusive, é mais antigo do que agora, né? O do Ally.
É, mais antigo. Não, é o contrário, não. O caso saiu primeiro, mas aconteceu depois.
Tá, mas é mais antigo. O que explodiu agora foi com o do Naira.
É, exatamente. O do Naira do que esse do Ela.
Não, tá. Mas tô falando do caso que saiu primeiro, noticiado. Enfim, o primeiro que ele reclamou foi desse cara aí do Ela, que era top player de Smash, Ultimate e tudo mais. E só que aí se descobre que ele tava usando, que ele namorou com esse cara aí, que ele tinha o quê? 15, 16 anos, que eu tava namorando com o maluco.
Porque esse cara era 17, 16,
E aí, ele tinha o quê? 25?
Eu acho que o cara...
Eu vou 20, vamos com esse, não falou?
Não, eu acho que esse ela aí tá tipo quase... Tá hoje.
Ele tinha uns 25, 26. E aí, descobriu que esse moleque, ele tava chantageando esse maluco também pra pedir pra ele dar throw em match de torneio, pra controlar as brackets. Então...
É só que, tipo...
Eu acho que é a situação mais escrota da história, velho.
Só coisa tenebrosa, tipo, teve aquela coisa do... Nossa, qual é o nome dele agora? Pupi? Pupi? Algo assim?
Puppy?
Com a... É, acho que Puppy com o tal de Senpai.
Nossa. Não, é porque, na verdade, se você for falar pra contar essas histórias, eu acho que saíram mais de 30. De coisas.
É, assim. tem um mega thread lá, que é realmente uma mega thread com inúmeras coisas.
Não, é super... pessoas, e tem umas coisas que, tipo, você mede, assim, o quão tóxico o negócio é pras pessoas, é que é o seguinte, tem gente que, tipo, sofreu abuso e os caralho fora da comunidade, que entra na comunidade e é, tipo, uma pessoa completamente disfuncional, e acaba... piorando tudo e piorando mesmo tudo pra si, porque entra num lugar completamente tóxico, maluco, disfuncional. Ah. Então tem tipo o caso do maluco, certo? Que foi abusado pela mãe e aí ele é tipo péssimo, brigava com a galera e tal, manipulou um povo emocionalmente, tava convencendo alguém a suicidar, um negócio assim. O bagulho é muito...
Mano, é aquele negócio que eu falo, tem que existir alguma coisa, cara. Porque o bagulho, você mostra, você vê o quanto que tá descontrolado em todas as partes desse negócio de esportes, de galera, de comunidade, de qualquer coisa, tá ligado? Porque é simplesmente, cria-se uma comunidade a partir de um jogo. Eu sei que não dá pro jogo ter responsabilidade 100% em cima do que rola, como eu já falei. Mas, cara, cria-se um jogo, cria-se uma comunidade, normalmente... Eu acho que a galera que mais se une é a galera que tem essa galera completamente disfuncional. Porque, tipo, o cara é totalmente broken. Aí ele chega num lugar com mais nego broken. Aí ele fala assim, porra, me achei aqui, tá ligado?
Estou em casa.
Estou em casa. E aí os caras montam uma mansão do bagulho de nego retardado. E acontece, cara. Por quê? Porque não existe, não sei, não tem acompanhamento, sabe, não existe punição real, tipo, cara, um maluco desse aí não deveria ser banido só disso, que nem eu falei no último programa. Deveria ser banido de tudo, fazer streaming, de qualquer representação que ele tenha com o jogo, deveria ser proibido de fazer essa representação. Deveria entrar em torneio nenhum, tá ligado? E aí, quando começasse a acontecer uns negócios desses, a galera ia falar, pô, tem que ser um ser humano decente, então, pra jogar jogo. Sim, você tem que ser um ser humano decente pra você ganhar a vida, sim, cara.
É bom, né? É bom, tipo,
você já tem uma porque você já tem uma das melhores oportunidades que todo mundo gostaria de ter, que é viver comendo, transando e jogando game, tá ligado? E ganhando dinheiro com isso aí. E aí você não pode manter um pinto dentro da calça e fazer os bagulho direito, caralho. É, não, tem que sair aí fazendo putaria 24/7, cheirando cocaína, fazendo desgraça, fazendo os outros se suicidar. Não dá, velho, tá ligado?
Eu queria só ler umas coisas aqui do chat. O Pedro falou que o Wizard pagou era menor de idade, era o que ele fez uma aposta com o moleque. Pro moleque que era uma coisa tipo, ah... Você,
história,
um moleque
a história, a história
é horrível. Esse aí,
que o problema é assim, você lê a história e você pensa, história de American Pie, tá ligado? Os malucos vão pular na piscina pelada, rabo de cueca, é engraçado. Aí você lembra, o problema é o seguinte, você lembra que o Mr. Wizard tinha o quê? 26 anos nos anos 90. É. E os moleques eram, tipo, tudo adolescente, 17, 15, entrando lá no grupo. E aí os malucos falando que sabia abertamente que ele fazia isso pra material, entende?
É, pra ver mesmo. Queria ver, né?
Queria ver mesmo.
Depois dessa aposta aí, que o cara que fez o depoimento lá, ele até falou, tipo, que ele só se tocou muito tempo depois quando falaram, ah, você deu material pra ele aí. Literalmente.
Foda. Mano, o Bruno Nextorder perguntou...
Pode falar.
Não, que o Bruno perguntou se o lance do Dota Disrespect tem relação com isso. Ninguém sabe, o único cara que eu confio que sabe uma coisa do Dota Disrespect é o Slash.
Não tem.
Assim, sim, provavelmente não tem, mas a questão é que é.
Esse aí é o negócio mais esquisito da história, porque sim, até agora ninguém sabe nada.
Nenhum caso foi assim de banimento que a gente já viu. É muito estranho.
Não falaram nada, o maluco foi. Tiraram emote dele do Twitch, que é uma coisa. Até antes, quando ele tinha feito merda e tinha parado de dar stream, sei lá, por 1, 2 meses, não tinha feito isso. E assim, o cara simplesmente foi banido. Não falou nada, não deram motivo, ninguém falou nada, tá esquisito. O cara, sei lá, velho, matou alguém.
Matou alguém é uma coisa que, sei lá, ninguém sabe. É fraude, estranho. É uma coisa assim.
É.
Mas sim, é que nem, às vezes esse negócio também é muito difícil também a gente falar, por exemplo, ah, o maluco tem 25 anos, tá ligado? E aí ele tá namorando um cara de 17 anos. Ah, o cara é pedófilo. Mas velho, às vezes o cara é tão disfuncional, o cara não viveu a vida dele nunca, tá ligado? Ele não teve adolescência, não teve nada. O cara encontra essa galera, o cara ele vive como se ele fosse adolescente, como se ele fosse uma criança, tá ligado? Porque ele nunca teve nada, cara. Ele, primeira vez que ele encontrou uma galera, se pá. Você tem que pensar nisso, tá ligado? Só que, tem que ver que é tudo baseado no que não teve acompanhamento psicológico com um cara desse, tá ligado? Ninguém foi e sentou, foi esse cara... Ó, o cara tá fazendo festa com um molecado de 17 anos lá, será que é normal? Será que tá... É, entendeu? Não tem averiguação, não tem punição se o cara realmente faz uma cagada.
É, mas é porque esses ambientes assim são ambientes que deviam ser mais atentamente vigiados. Essa que é a questão dos
meninos. Eu não sei se o PX vai lembrar, mas isso aí faz muito tempo. Que tinha uma galera que tava uma polêmica da galera de esportes usando droga. Aí tipo, que até um cara tinha, acho, não lembro quem, que tinha caído pesado nas drogas, e aí tipo, os caras falaram, mas a comunidade inteira aí usa, tá ligado? E
porque droga é tipo coisa com madeiral assim, tudo mais.
É, eu acho que tipo cocaína no caso, porque tipo, maconha não vai fazer o cara cair, tá ligado? É, maconha não vai fazer o cara cair, mas tô falando os caras que cheira pó, faz daí pra baixo. É, e aí tipo, uns negócios desse mesmo, assim, de acabar com a vida. E aí os caras falam, ah, normal, a galera inteira usa. E aí tipo, meu, é realmente, os caras querem ser tratados como esporte, não tem nem antidoping no negócio, aliás. Se um cara fosse pego, por exemplo, pô, o cara leva a vida, fica usando...
Antidoping.
Não, antidoping é assim, de fazer um exame e falar assim, ó, esse cara tá limpo? Não, esse cara tá cheirando pau pra caralho. Nossa, não vai ser mais jogador, tá ligado?
Organização que faz, mas isso aí tipo...
Tem que depender, então, mas isso que eu tô falando, tem que depender das organizações, tem que depender dos responsáveis pelo jogo, tem que depender. Porque se não, cara, é um negócio que só resolve, eu acho. É, porque essa, como que uma galera dessa tem essa oportunidade de ter esse estilo de vida? Não é por causa do jogo?
Sim, tem que falar um negócio. É, mais ou menos, né? Podia achar em qualquer outro lugar. Quer saber um negócio mais absurdo dessa história toda do Smash? Os caras criaram um... Como é que é o nome do negócio, Samuel? Eu só sei a sigla. Acho que é um código de conduta? Criaram um kernel do...
O COC.
É o COC, famoso. Um grande painel lá de galera mais velha, mais preocupada com a comunidade e tudo mais, pra poder reportar abuso, banir jogador, ter mais autoridade, certo? Pra poder deixar a cena mais organizada. Uhum. É. Aí, o que acontece?
É basicamente caras... fazer o que o Link estava falando de fazer, né?
Isso. Esses caras, tanto o maluco, o...
Eis o Chan.
Tanto o maluco mais velho, o que foi denunciado, e o denunciador são completamente contra isso. É. E estão lutando e inventando história agora, nesse exato momento, pra ver se eles conseguem tirar os caras do poder. E tirar o ban dos caras agora.
Mas por que eles estão contra esse comitê, se esse comitê meio que defenderia eles em teoria?
Porque esse cara que fez a denúncia de tudo, acho que é um dos malucos mais péssimos que já pisou na história desse jogo. O maluco é tipo, ele é lixo humano mesmo. Tá, beleza, ele é menor de idade, foi vítima aí. Mas, véi, você vai ler a história dele, acho que... Só não consegue explicar melhor, é um negócio surreal.
É o seguinte, esse caso desse Daniel em específico, o maluco foi banido por namorar menor de idade, o mais velho. E o mais novo foi banido porque ele escondeu o relacionamento o tempo todo, certo? E até aí não tem problema, porque a galera tava apoiando ele e tal, falando que ele fez.
Aquele gurizinho que
ele não tinha responsabilidade. O gurizinho do final da Evo.
Não sei se ele ficou no final da Evo, mas enfim, é o gurizinho que daí
ele
ficou com uma guria mais velha, né?
Não, isso é outro. Esse que aí tá, esse é o problema. Aí, esse cara, ele chantageava esse mais velho durante as competições e ficou tipo, acho que 4 meses falando pro cara entregar jogo e ele foi banido por match fixing. Banido por manipular resultado.
E aí,
ele odiava recentemente. Pra tentar fazer com que as pessoas acreditassem que esse caso mais novo dele, essa polêmica mais nova dele,
uhum,
já era de conhecimento de um dos membros desse painel. E aí tentando deslegitimar a decisão do painel e tal, e sujar o nome do cara, em geral.
É absurdo isso, velho, é absurdo.
Fazer é absurdo, é só real.
É essas coisas,
muito mas doido. O painel em si, ele é feito de pessoas até então idôneas da comunidade.
Sim, organizador de torneio e tal. Mas aí também...
Isso
que eu ia te falar. Aí que veio o problema. É porque, por exemplo, tem um cara que joga de Samus, é famosão, chama Duck. Ele é de Detroit. Aí ele veio e contou e falou o seguinte, ó. Todo mundo tá contando história, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo, que eu sei que essa pessoa com certeza fez coisa pior com gente. Aí ele contou a história, que ele tava numa festa e tal, aí chegou a mulher, certo? Uhum. E começou a, tipo, apalpar a bunda dele e puxar a calça dele pra baixo. No meio de todo mundo, assim. Uhum. Aí falou que ficou desconfortável e tal, travou, ficou segurando a calça, não sabia o que fazer. E aí veio um amigo dele, tirou e falou assim, vem cá, não sei o que, etc, certo?
Uhum.
Aí, depois um tanto de gente veio falar com ele assim, então, o seguinte, isso aí, entrou no banheiro uma vez que tava mijando e tal, não sei o que, uns negócios, só uns negócios escrotos assim.
Uhum.
Eu não fui muito a fundo não, porque... Se não... Agora eu tô completamente sem interesse de ver essa história. Eu tô só ficando irritado com essas coisas. Aí, esse cara, sei lá, 2 dias depois falou o seguinte, todo mundo tá falando dela, eu vou falar quem é a pessoa aqui, se aconteceu com você, você saiba, você não foi o único e tal, e não sei o que, uhum, falou o nome da pessoa. Aí, falou o nome da pessoa e o Nick. Eu falo assim, quem será que é essa pessoa aqui? Botei no Twitter. Aí o primeiro tweet pinado dela é de 2016. Aí eu fico muito feliz que comecei essa organização aqui contra abuso sexual e atitudes parecidas nos jogos.
Pariu.
Aí tem tipo um monte de palestra que ela deu desse assunto. Não sei quem.
Só que tem que ser que essa não é a pessoa do painel. A pessoa não tá lá no painel.
Não, cara. Tudo bem. Eu só quero dizer que tipo... Toda essa situação e situações do tipo, elas acabam trazendo à tona aquela discussão de que, como que eu posso dizer, não só existe essa cultura que gera isso, mas também a pessoa que sofre esse tipo de coisa, ela acaba perpetuando também adiante. Então é um problema, é mais do que simplesmente... banir ou prender quem fez as coisas erradas, sabe?
Quando pega em pessoa muito nova assim, realmente rola esses casos aí da pessoa
é dar uma proporção, baleada. Negócio aí mesmo.
Não é todo mundo que vai fazer isso, mas tem uma proporção que realmente acontece.
Não
isso.
É que a maioria das vítimas mas a maioria
exatamente.
Das vítimas também já foram vítimas.
Não, exatamente, não. Exatamente. É uma coisa que se propaga desse jeito mesmo. Mas é foda. E é aquela coisa, tipo, é foda ver essas comunidades que, tipo... É que a gente falou um monte sobre os caras serem tortos, não sei o que e tudo mais. Mas, porra, velho, se você tivesse que estar tá direitinha, você deveria justamente estar tá fazendo. Indo atrás dos casos e, tipo, cuidando do pessoal mais frágil, sabe? Que você sabe que é bobinha demais e cai nessas. E
então, mas não, a galera não é bobinha, não. Aí que tá. Isso que eu tenho que.
Não, o bagulho é
assim. Não, deixa eu falar. Fala. Porra. A questão é a seguinte. Essa história aí desse maluco do Captain Zack, ele não foi pra cima só desse maluco, ele foi pra cima de não sei quanta gente. Não é só esses dois malucos, não.
Uhum.
Aí, um dos caras, que é o cara mais esquisito, talvez um dos mais esquisitos lá dos top player, que é o Dabus. Maluco é odiado de todo mundo porque joga com boneco escroto, roubado. Joga com boneco, Joga com boneco que é escroto jogar contra, chato joga com boneco que é chato pra caralho.
Cancelado por jogar com baioneta.
Não, baioneta quem jogava era o Capitão Zack.
Por exemplo.
Não, mas aí que tá, o maluco jogava de Rosalina, que era considerado o boneco mais escroto do Smash 4. Aí que tá, aí ele foi encontrar no stream dia desse, que esse maluco aí veio pra cima dele também, ele falou, e eles deu um chego pra lá, falou, não, velho, pelo amor de Deus, tem 15 anos, vai pra longe. E tipo, ele manteve distância e sem manter distância todo o torneio. Uhum. E esse maluco... Ele é a descrição perfeita do Bocózinho, sabe? Uhum. Ele é meio Bocó, ele é meio socialmente inapto, ele é esquisitão. Uhum. Véi, aí que tá. Tipo, não é a galera Bocó. Não é só a galera Bocó, velho. Esses caras tem merda na cabeça. Não é...
Mas sim, não,
não é, o problema não é esse.
Eu acho que o maior problema é o seguinte. O Mads tocou num assunto aí de por que, que não fazer as coisas boas, mas o maior problema, não só de comunidade, mas de tudo na sociedade, que a gente sabe que é uma realidade, que você fazer a bola de neve do bem é muito mais difícil do que você fazer a bola de neve do mal.
Sim, não, com certeza.
E se você falar assim, ó, vamos ajudar aí, galera, que, ó, tô ajudando, agora você que foi ajudado me ajuda aí a ajudar os outros também. Isso não acontece. Agora, tipo, ó, vamos usar uma droga aí, vamos abusar de umas pessoas aí. Ó, fui abusado, vou abusar de outras pessoas. Isso acontece demais, tá ligado? Vamos fazer uma mansão aí, só tarida, desgraça.
Parece total, que vem, tipo, parece que... Parece que se meter em confusão e fazer merda é natural, assim. Da pessoa. Parece que é uma coisa que a pessoa só faz, assim, é isso mesmo. Da hora. Curti fazer essas cagadas aqui. Vai manchar minha vida pro resto da minha vida. E é isso, é...
Manchar minha vida pra fazer vida. No final da discussão, uma das maiores discussões filosóficas humanas aí, que o humano... Da humanidade, que o humano é inerentemente mal, é isso?
Qual que era que pensava? Qual era o filósofo que falava isso? Era o Haroldo do Hobbes lá.
Não sei, cara. O PX tá aí, o PX deve saber mais de filosofia.
Mafalda, Mafalda.
Mafalda. A Mafalda dizia que o ser humano é mau e a Mônica dizia que ele é bom. A grande antítese dos cartunistas.
É aquela coisa, né? A Mônica sofria bullying, acabava retribuindo com violência. Então tem que ver isso aí. É isso aí. Muitas coisas a serem assim, consideradas.
É, mas a Mafalda sofria bullying, né? E retribuía com acabar com a vida da pessoa também, não é bem assim.
Mafalda, eu quero matar a Mafalda também. Vamos. Que mais?
Eu gosto de chamar o Hobbes de Haroldo, porque é a tradução oficial no Brasil.
Tá, acho que não tem mais nenhum assunto hoje, né? A gente pode passar. Que mais? Tem alguém, alguma coisa que alguém quer conversar aí mais?
Não quero, vocês... odeio conversar.
Vocês já jogaram My Friend Pedro?
Não.
Sabe no começo do jogo. É porque foi anunciado essa semana que vai ter um seriado desse. Baseado nesse jogo. Foi assim, ó. 2 meses atrás, o criador de John Wick deu uma entrevista ou anunciou, sei lá, dizendo: ah, eu gostaria de fazer um seriado de um jogo My Friend Pedro. Daí, fast forward, semana passada, ele anunciou que vai fazer um seriado de My Friend Pedro.
Os caras são assim, os caras são bravos, os caras falam que fizer coisa e faz, velho. O cara é doido.
Aí eu botei vamos falar, então, vamos falar... Não, a galera falou que o jogo é meio podrinho, né? Meio qualquer coisa.
É, então, o Storm escolheu pro Quack. A gente nem atualizou o jogo da semana.
Ah, pra essa semana?
É, tipo, essa sexta sai Halo 2 e daí na seguinte é My Friend Pedro.
Esse jogo é um jogo bem jogo ponto GIF, né?
Cara, eu falei GIF, justamente isso. É jogo de GIF de E3. Eu falei isso quando ele saiu, eu falei isso ontem. Falei isso várias vezes porque, tipo, eu não consigo... Eu vejo o jogo assim, tá? É sempre a mesma coisa e isso, mas sei lá, eu não joguei ainda. Então eu vou reservar
jogo. Falou, tava lá. Eu queria falar... Então vamos falar de um outro anúncio de seriado, que é bom, que é o anime do The World Ends With You.
Ah, a gente tava no a gente tava no RPG, quando rolou, né?
Estávamos no RPG, cara, bonzão.
Falando no RPG, você precisa anunciar que não tem esse
jogo. Essa semana não tem RPG, galera, tá anunciado.
Cancelado.
Pô, o que eu faço aqui com o meu dedo laranja do desludo? Desaforo.
Ah, cadê o e-mail lá? Fale com o bernardo@gmail.com. Vamos mandar um e-mail pra ele fazer um RPG cancelado.
Mas é só essa semana, né, que tá cancelado, a gente tá brincando. É só porque
essa semana, né?
Aconteceram coisas. E aí, quinta e sexta, não vamos ter.
Não foi nada grave, só
não é nada grave, é só coisa da vida. Nada.
Mas. O anime vai sair. Eles estão... Galera aí da Square, Nomura tá flertando com trazer alguma coisa de volta desse jogo tem muito tempo já. Desde que... Desde que saiu o jogo de celular, desde que saiu os bonecos no Kingdom Hearts. Desde que... Kingdom Hearts 3? Kingdom Hearts... Não? Ah, é verdade, né? Kingdom Hearts 3 e... Desde que saiu o porte no Switch, que tem o negócio a mais. Tem mais coisa que o de celular ainda, né? O de celular tinha mais coisa e você tem mais coisa ainda, pra onde eu sei. Mas então...
Você sempre apareceu o The World Ends With You?
Não.
Quem dera, meu amigo.
Porque eu lembro que tinha muito problema de jogar esse jogo no DS. Meu cérebro não era reptiliano bastante pra controlar os dois carinhas ao mesmo tempo.
É, mas... Isso que é o foda, se saísse pra PC, eu queria que fosse meio... Gunvolt das ideias e fosse um emulador meio cagado, assim, porque... Ter só um
boneco...
É, exatamente.
É que Gunvolt você não precisa usar a Stardust, precisa?
Não precisa usar tanto. É, mas eles fizeram daquele jeito de qualquer forma. Aí, esse que é o foda, tipo... Outro jogo que precisa muito das duas telas que eles não fizeram isso é o 999. E tem certos jogos que...
Mas não é o 999 eu joguei um pedaço dele, Luigi. Achei legal. Agora, eu achei legal.
Você viu?
Achei bom o jeito que fizeram, mas...
É, mas alguém. Mas aí, não, eu acho que foi Braço que deu relato do final e cagou completamente o final do jogo. Não, e eu mas... não costumo falar isso, mas cagou o final do jogo completamente.
Tá, agora. Sério?
Ok, não tem como falar dessa parte,
Agora, na mas moral, o bagulho é um jogo
inteiro, né? Os grilhões do spoiler acabando completamente com o podcast, hein?
Sim, é. Foi... Não, o Pedro aqui falou... O Pedro esse falou que nas versões do... Velho, opa! Né,
desculpa.
O Pedro aqui falou que nas versões removeram o cooperativo do The World Ends With You. Só controla o Neko. Que basicamente simplifica o jogo completamente...
Mais ou menos porque a versão de Switch você jogar na TV com duas pessoas. Em co-op. Então, meio que tem ainda, só que é só com
a... Velho, não é jogo da Nintendo, mas é muito Nintendo isso. De você só poder jogar o copo com as pessoas na versão da que vai na TV.
Não, mas como é que você vai jogar na tela, Mads?
Aí eu tenho que ficar de costas pro outro, botar a venda. Aí tem que ter um drone, aí tem que ficar seguindo o drone pela casa pra fazer o boneco andar.
Não, deve dar pra...
Podia ter online, podia ter qualquer coisa, tem maneiras de resolver
isso. Não, sim.
Tem maneiras.
É que não, o online não ia dar certo. Tá, tudo bem. Não, não,
sei lá, sei lá, sei lá. Mas você entende como é uma coisa muito assim, única e bizarra e tudo mais?
Não, aí que tá.
Pra mim eles iam fazer porque você tem os dois controlezinhos, aí você controlava um e um.
É isso, é assim que você faz quando o negócio tá na TV. Então, mas é que é pro motion control. Você tem que apontar o negócio pra TV, Mads.
Assim.
Achei que eles podiam fazer motion sem ser esse negócio de apontar. Você, tipo...
É porque quando você joga num portátil, você joga tocando na tela, igual DS.
Bom, tudo bem, mas eles podiam transferir pra movimentação de verdade do Joy-Con.
Ah, não, não, sim.
Tipo, você mexe o Joy-Con, aí o boneco mexe, etc.
É. Tô vendo, é.
Gente, enfim. Só uma pergunta. Eu tava
aqui... Só uma?
Não, na verdade são 59 perguntas. Eu estava pensando em mudar para as perguntas agora, para a gente tentar liberar para a semana que vem a gente voltar a ter perguntas escolhidas. E lembre-se, essas são as últimas perguntas que a gente vai ler todas. Depois...
A gente vai ler todas?
Vou fazer todas aqui. Nós vamos cair... Vai cair na mão de Maciel, mão pesada da Maciel... E ela controla e apaga mesmo. Que ela não tem dó, ela não tem paciência pra quem tá começando. O Luigi, ele ainda é um pouco mais bonzinho.
Por que que essa parada de ler todas as perguntas do Curious Cat virou um negócio vinculante maluco? Eu não entendi.
Que começou a ter um bagulho, um backlog enorme, tá ligado? E a gente tá com backlog... Tipo, a última pergunta aqui tá 13 dias atrás.
Tava literalmente 90 pergunta.
Antes, né? Tá, vamos lá.
Tá, vamos lá, eu vou começar aqui. Eu vou...
Mas por que que a gente se comprometeu a ler todo?
Porque eu sou louco, cara, sei lá.
Entendi.
Disguest, tipo, eu acho que eu tô na curadoria das perguntas.
Ó, é o seguinte.
Sim, a gente vai ler rápido.
Nós vamos ler rápido, eu vou ler aqui e vou escolher quem que vai responder. Ou se mais pessoas quiser responder, tudo bem, mas eu vou começar a cortar. Hoje eu vou ser moderador. Desculpa, Luigi.
Tá bom.
Pergunta do anônimo.
Moderou bem essa.
Não confio muito, porque geralmente quem demora a resposta é você também, Rinks.
Não, mas eu não vou nem responder, só vou ler. Qual...
Beleza.
Não, mentira, vou responder também. Qual a diferença do seu primeiro namoradinho pro último ou atual que fez durar? Pergunta bosta.
Você que vai ler, Rinks?
É.
Você não quer que eu leia?
Hã? Por que você quer que eu leia?
Quantos anos?
Não,
a diferença foi 10 anos. Ai, a diferença entre a minha primeira namoradinha
acho que não e a última. Acho que não é essa pergunta de diferença. Mas...
Qual que é a diferença?
É o que fez
durar. Respondido.
Não, pergunta de relacionamento, não. Eu só vou responder isso.
Tá bom, beleza. Pergunta de relacionamento,
não. Bem, ok. Sei lá,
você quer responder? Você pode responder.
Não. Eu tô falando, tipo, eu só sou meio contra com uma coisa e, tipo, fechar completamente essa porta aí.
É, brincadeira. Ah, pode fazer a pergunta, mas a gente vai bufar igual toda vez.
Não, tá. Eu vou falar o meu então pra não ficar... Ó, minha primeira namorada, nós éramos muito jovens. Eu tinha 17 anos, e ela tinha 16, terminamos quando eu tinha 18, ela tinha 17. Acho que todas as minhas namoradas, se eu encontrasse em outras épocas da vida, teria dado certo. E em outras épocas da vida, se eu tivesse encontrado a Suzana, por exemplo, teria dado errado, entendeu? Então, tipo, eu acho que tudo aí faz parte da época da vida que você encontra a pessoa, digamos assim.
Concordo. Ótimo, perfeito.
Tá.
Próxima.
Vai lá, Luiz, você. Eu leio uma, você lê outra, Luiz.
Qual lugar de local mesmo, não parte do corpo, mais inapropriado que você já fez coisas amorosas com alguém? Não sei. Próxima. Qual lugar que você trepou? Mais inapropriado. Ah. Fala aí, Rinks.
Nossa, eu não sei não, cara.
Você não tem noção da propriedade dos lugares que você transa.
Sei lá, em balada?
Você já transou na balada,
gente? É, né? E banheiro, camarote.
Aí não vamos falar disso aí que eu posso ser preso.
Eita, diabo. Pergunta vetada.
Não sabemos.
Eita, nós.
Próxima, eu nunca transei na vida, então.
Eu também.
Como responder?
Vocês investem na bolsa, mexem com ações? Como começou a mexer? Alguma perda muito grande? Primeiro,
não.
Se você mexe na bolsa, dificilmente você vai ter uma perda muito grande, tá ligado?
Isso aí não é assim, não.
É assim, sim. Você vai, se você for mexer em mercado...
Dá pra
fazer
milhões de bobagens.
Tá, dá pra você fazer, mas só...
Muita vez.
Se você mexer em mercado futuro... Mercado lá, tipo, opções, as porra, é aí que a galera, daí da onde surgem as lendas de galera ficando chorando no olho da rua, meio que perde a casa.
Ao mesmo tempo é da onde vem as lendas de gente ficando muito rico da noite pro dia.
Isso.
A gente vai mesmo, essa pergunta é um bosta, né?
Mas normalmente se você for investir, invista em coisas mais seguras que você não vai mexer CDB. Muito. CDB, Tesouro Direto, Até ação. Não sei, BX, você investe em ação também, BX?
Sim.
Se você estiver achando que eu tô falando besteira, você fala pra mim, mas... se você pegar, por exemplo, uma empresa que você sabe que tá dando bem, uma empresa que você confia, você vai lá e compra uma ação dela, se você deixar ela a longo prazo, você pode ver que a maioria das empresas, elas tendem a subir sempre, entendeu? Por exemplo, um negócio que todo mundo falava há alguns anos atrás, que a Petrobras era cagada ter comprado, porque há 12 anos atrás, a Petrobras, quem comprou ficou milionário, basicamente.
Só que...
A Petrobras tem tantos bens que, tipo, as desvalorizações, cada vez que aparece como é que se diz, escândalo na Petrobras, são irrelevantes, porque eles têm tanto caixa e tantos bens que... Não faz sentido essa ação de preço baixo, então pode comprar tranquilo que vai valorizar daqui a pouco.
Se você olhar o gráfico de 10 anos, você vai ver que é uma curva crescente. Não é um bagulho absurdo, mas é uma curva crescente, tá ligado?
É que tem estratégias e estratégias também, né? Se você investe menos, é melhor você esperar dar uma queda maluca dessas aí da Petrobras que você deixar.
Acho que a galera também não tá falando de day trade. Normalmente você não vai comprar quando todo mundo tá falando pra você comprar. É que nem o Peixes falou. Falando pra não comprar, é o momento normalmente de você comprar. Se você não tiver nada, vamos supor. Uhum. Se você, por exemplo, não tem uma carteira, querendo ou não.
Eu não tô falando de day trade também. Mas é porque, tipo, esse negócio de ficar montando portfólio e tal é um negócio mais complicado de você fazer com menos dinheiro. Mesmo a longo prazo...
Isso. Mas novamente...
Eu recomendaria mexer com bolsa de valores, ação e esse negócio, como coisa de oportunidade mesmo.
Isso.
Tipo, deu essa crise aí, aquele bagulho lá do Bolsonaro que a bolsa caiu 27 pontos, aí você investe e tal.
Mas mesmo assim, bolsa de valores é o hard dos investimentos. Não mexe em bolsa de valores se você não
sabe mexer.
Tem várias outras coisas que você pode deixar seu dinheiro que rende mais do que poupança e não vai te custar basicamente nada. Você não vai perder nada de dinheiro, entendeu? No mínimo você vai ganhar o mesmo que a poupança, tá ligado? No mínimo você vai ganhar o mesmo que a poupança. Então tá ótimo.
Próxima
pergunta.
Próxima.
Que bom que você tá moderando, Rinks.
Não, se é que eu não sou, sou eu que tô lendo.
Fuck Mary Kill, escreveu Mary errado, bem, de todos os integrantes do Desludo Presentes. Não faz sentido a gente responder a própria pergunta.
Não.
Então, ruim.
Essa pergunta, como assim não faz sentido responder a própria pergunta? Como assim?
Como assim? Como é que a gente vai responder de todos menos Desludo? Como é que é sobre mim mesmo?
Não, menos você, né, véi? Menos você.
Eu sei, mas... Não,
você não faz o Fuck Mary Kill seu, tá ligado?
Não!
Não, você fala assim, quem que você transaria, mataria...
Não, eu entendi, mas a graça não é a gente fazer do próprio grupo.
No jogo.
Você entende?
Não, eu acho bem graça quando é três coisas bem definidas.
Exatamente, tem que te oferecer as três opções. Ah, não, tipo, escolher um Fuck, Mary, Kill entre sete pessoas.
É terrível. Eu ainda achei que hoje a gente poderia fazer isso aqui, porque hoje a Marcel não está aqui, né, presente. E se a Marcel estivesse aqui, eu fico meio chateado de fazer com o Felipe na frente dela, tá ligado?
O pessoal não entendeu a pergunta. Aquele coisa de tipo, quem você faria sexo, com quem você casaria e quem você mataria. E normalmente o que o pessoal faz é eles te apresentam três opções pra você, tipo, ai, qual eu escolho? Mas aí esse cara aí se meteu de pouco. Tipo, menos de dois.
Isso.
Ok. Então, sei lá. Vou responder?
Não.
Quer responder? Não.
Você quer responder, Hanks?
Faz você, Hanks. Faz você, Hanks.
Luigi Ligoc.
Mais tempo do.
Mary. Luigi Ligoc. Kill Luigi Ligoc.
Óbvio.
Ah, todos são eu?
Ninguém botou
ele. Mas é nessa ordem.
É nessa ordem. Primeiro caso, depois corpo, depois mato.
Isso.
Entendi.
Tá. Próxima pergunta.
Se você pudesse escolher uma história para ser recontada, mas do ponto de vista de outro personagem, qual seria e por quê? Filme, jogo, livro, etc.
Acho isso horrível.
Essa é boa, mas vai demorar.
É difícil, porque tem que ter
uma cabeça. Por que vai demorar? Só fala o negócio.
É que eu não consigo pensar. Você consegue pensar com de cabeça? Fala, Samuel. Vai, Samuel.
Consigo. Muito fácil. The Road e um canibal qualquer.
Eu queria o episódio de pesadelos da cozinha do Jacquin, do Freezer, que é desligado 12 horas pela perspectiva do cara lá. Desligar o Freezer, pra entender o que ele pensava. Edmilson, coitado. Edmilson é só o caos, na verdade, coitado. Eu digo dono do...
Mas eu já falei isso em outra vez. Eu queria muito Eu queria um Manic Mansion da Princesa Peach, presa no castelo do Bowser, no Mario 3. Isso é bom, hein? Arrumando os itens pra mandar pro Mario. Que ela mandou
vários itens
pro Mario.
Samuel, eu nem entendi o outro filme que você falou.
Vou escrever aqui.
Tá, por favor. Porque eu procurei no Google e não encontrei esse filme. Tá, peraí.
Por quê?
Episódio...
É um livro, tá,
não. Qual que é o nome do programa, Jaquim, mesmo?
É um livro e um filme.
Residência na Cozinha.
Oi?
Residência na Cozinha.
Não entendi, desculpa.
Que tinha mais Residência na Cozinha.
Do Freezer, desligado. Hinks.
Não, eu só botou episódios.
Castelo. Então tá.
É mais fácil, eu digo muita coisa.
Respondido. Eu queria fazer certinho, porque as pessoas ainda têm que pensar em responder. Falta mais gente pra responder, mas tudo bem.
Tem 59 perguntas. Você vai fazer isso, vai...
Deixa no Ctrl V o bagulho aí já.
Tá, beleza. Alguém mais vai responder? Sephiroth Final Fantasy Remake. Fale, é o Lucas falou.
Final Fantasy XII com o Basque como protagonista.
Tá. Eu não consigo passar em nada, tô só eu que sou burro aqui. Vamos pra próxima.
Carai. E você foi o que falou que é mais difícil porque tinha muita opção, mas tudo bem.
Mas justamente, eu não consigo pensar em nenhum agora.
Tá tudo bem, não precisa se sentir acuado, Luigi. Fique sossegado.
Eu não tô me sentindo acuado.
Por que você gosta de estar vivo, Luigi? Pergunto pra você. Por que você gosta de estar vivo?
Caralho, pra que isso agora?
Não sei. É a pergunta que o Anônimo fez há 9 dias atrás.
Isso aí é crime, sabia, gente?
O quê?
ficar induzindo os outros a fazerem coisas erradas.
O quê? Isso aqui? Como que é?
Fala,
cara. Não, isso aí, copo cheio, copo vazio. Essa pergunta pode ser uma pergunta que leva você, caralho, eu gosto de estar vivo, ou realmente fala assim, verdade, velho, eu gosto de estar vivo, eu nunca tinha reparado nisso, cara. Caralho, meu dia amanhã vai ser sensacional, velho. Eu tô vivo, cara. Por que que eu não pensei nisso antes, caralho?
Por que que o dia amanhã vai ser sensacional?
Dia é uma dádiva, velho. Vou dormir e vou acordar melhor amanhã. Tomar no cu essa pergunta, próxima.
Tá,
não, fala por que você gosta
dele. Que tenho... Ops, sei lá, foda-se.
Pau delícia.
Eu sei porque eu gosto. Muitas comidas gostosas pra comer.
Boa.
Fato. Caralho. Você tá um personagem de soma agora.
Gostaria que o Higgs puxasse um histórico das suas paixões 2D. Desde a primeira gostosa em desenho que fez ele pirar, passando pela adolescência, começo da vida adulta, os dias atrás. Caralho. Ô, mano, vai tomar no seu cu.
Vai rápido, vai, vai.
Primeira gostosa, Chun-Li. Depois, passou muito tempo, Morgan teve também... daí começou várias coisas, Sailor Moon, todos os clichês que você puder imaginar aí, começo da vida adulta, cara, não lembro o que teve no começo da vida adulta. Deixa eu abrir a pasta aqui do hentai pra gente ver.
Princesa Peach, para. Pronto, essa é a resposta aí, Princesa Peach, próxima pergunta, recomendação de podcast, gringo e brasileiro.
Desquece,
Quark Clube de Jogos. Clay Blondal, que está de aniversário hoje, parabéns.
Mas não tem podcast, Clay Blondal.
Tem Power Level.
Ah, tá, não sabia.
Mas é bem raro esse episódio.
Qual é que você Valley. Lexicon Valley, vou escrever no chat.
Lexicon Valley, tá?
Easy Allies.
Sabe um que eu recomendo, de verdade, que eu comecei a escutar recentemente? Brochada Sinistra, do Magalzão.
Brochada Sinistra.
É muito divertido.
Sobre o que é? Sobre nós.
Os caras falando groselha, só que é um monte de carioca maluco falando groselha. Tem o Totoro e tem um tal de Galatron, que é. Você tem que ver pra entender. Mas é realmente. Os carinha brilha no podcast. É muito bom.
Pô, quer dizer que a gente não brilha, então, é isso. Porque você falou que eles você recomenda de verdade, a gente não.
Olha o perfil que me acabou de me seguir.
Não tem como falar, tipo, haha, olha só, esse é o que eu estou. E eu falar, tipo,
tu recomendou o pack 30 segundos atrás.
Então.
O que é
o que eu recomendo, que não é coisa da gente assim, dos brothers, assim, sabe? A gente sabe que é bom.
Fala aí, peixezão.
Mas faz assim de fora.
Mandei no Modelos, vou mandar no canal do Twitch, né?
Mad Rock.
Os caras estão falando da pergunta do jogo por outra perspectiva, eu lembrei de um bom. É Wind Waker, pela da Tetra lá, a trilha da hora.
Porra é boa. Essa, meu amigo?
Ok.
O Emi falou pra eles estarem em Cosmonauta.
É um perfil absolutamente psicopata das ideias.
Porra é essa, velho?
Exatamente, não vamos nem comentar, vou fingir que eu nunca vi esse negócio.
Todo mundo bloqueia aí pra não seguir vocês, cuidado. Porra.
Próxima
aí. Tem gente querendo ser o próximo Food Frank.
Tem vários desses, infelizmente.
Eu queria ser também. Mas não é pra
queria comer. Mesmo?
Não, você não só queria não.
Por que eu não queria?
Por que você quer? Você quer comer bolo de pelo pubiano?
É.
Então você não quer. Próximo. Qual foi a última passada de pano que vocês deram?
Pro Inks.
A única.
Eu não vou responder pra não comer assim.
Eu falei que a Maciel era pulso firme. Ela postou no nosso chat aqui. Rinks, caralho, vai pra próxima pergunta. Que porra de economia? Ela ia tá xingando aqui nessa merda, cara.
Errado, inclusive.
Conselho financeiro. Corretíssima, foi um saco. Tá.
Pro Rinks. Que as perguntas estão bem rápidas, apesar de vocês estarem reclamando.
É dinâmica,
vai, então vai, próximo.
Debaixo do vão de uma porta. Velho, eu não sei se eu quero ler isso aqui.
Porra, aquele negócio que a gente.
Debaixo do vão de uma porta, em cada canto do mesmo vão, há uma pessoa nua de sexos opostos olhando para o centro do mesmo, assim formando um caminho estreito.
Que?
Então você tem que passar entre eles para ir pro próximo ambiente. Você passa entre eles olhando para o homem nu ou a mulher nua. Eles não vão interagir, fica só parados olhando pra frente.
Por que eu iria passar olhando o homem nu?
É, eu não posso passar trombando nos dois, de frente.
Eu não entendi a dinâmica.
Eu não entendi. Eu vou responder, foda-se.
Essa aí é ruim mesmo. Essa aí, primeira pergunta ruim do dia. Parabéns pro...
Não foi a primeira pergunta ruim, mas...
Hinks, o beat é muito ruim.
Tá, justo. Hinks, no story mode de... No story mode de jogo de luta, em que você é um personagem, quais seriam os adversários? Baseando no que você
já viu
cronologicamente, e o final boss é alguém que você almeja tretar.
É... Deixa eu ver. Cara,
depende. Digamos assim,
se fosse o Street Fighter atual, eu seria o chefão final, porque eu já derrotei todos os meus inimigos.
Hinks. Não, tem que ser você vai ser seu próprio chefão final?
Isso aí já é passado, seu jogo passado. No jogo atual já
que jogo passado, todos. Filho?
No jogo passado eu lutei contra vários. Lutei contra
Marcola,
lutei contra Luigi Nigok.
Hinks não entendeu a pergunta, lá mesmo.
Entendi, porra! Você que não entendeu a minha resposta! No Street Fighter 1 da minha vida, Hinks Fighter 1, lutei contra Marcola, Marcola foi mid-boss, entendeu? Mas eu lutei contra Joy Masher, que era aqueles personagens que é dois personagens, que escroto pra caralho, tá ligado? Lutei contra Érico Borgo, Luigi Ligox, Samuel PX, Rapa Limitada aí, tá ligado? Hoje em dia, Street Fighter, Hinks Fighter 2, não tem mais por quem lutar, que eu venci todos. Todos os meus inimigos tá no caixão, porra. Lista minha tá tudo riscada, que os caras tudo fracassaram na vida, bando de otário, tá ligado? Só
obrigado,
eu sobrevivi.
Hinks. Não, é legal, obrigado, Hinks.
Quem valeu. Não fracassou virou empregado meu, tá ligado?
Oh, isso aí não acontece. Esse aí eu não tenho argumento, de fato. Sim. É, tá, eu vou continuar respondendo a mesma coisa, você não entendeu a pergunta. Próximo.
Oh, esse qual tem um sentido anônimo, da vida? Vai ter um anônimo que tá triste pra caralho. Por que você gosta de estar vivo?
Qual o sentido da vida?
Isso não é
pergunta automática do Quiz Cat, não?
Não é.
Acho que não chega a ser assim.
Não fica salvo. A pergunta do automática do Quiz Cat vai mudando todo dia lá em cima.
Pior que é verdade. Pior que sem razão. Qual o sentido da vida? Eu vou dar uma esperancinha, uma mentirinha, respondida no podcast 59.
Por que uma raposa? E qual a marca do cachecol dela? Raposa é uma história interessante, na verdade. É uma pergunta boa.
É uma boa pergunta.
Teve um review, acho, do Neo, não lembro de quem foi, se foi meu ou do Neo.
É do Neo.
E aí tava um cara que ele tinha um avatar de raposinha e ele ficava reclamando de dissonância ludonarrativa. Aí a gente começou a falar pra ele, não, você não sabe o que você tá falando, não. Esse bagulho é uma besteira do caralho, tá ligado? E ele, tipo, falou assim, vocês que não entendem nada, vocês são... Esses textos são tudo uma bosta, não sei o que tem. E aí virou a raposa da dissonância ludonarrativa, né? E aí a gente, quando teve a ideia de fazer o site virou desludo, né? Porque foi uma piadinha que teve no primeiro dia que a gente criou. A gente falou, pô, tem que ser a raposa, né? Raposinha da dissonância ludonarrativa. Já era. Filho, opa. Tá? Com a marca do cachecol, Louis Vuitton. Tá?
Um abraço. O pior de tudo é que até essa porra deu o nome do site, né? Tinha esquecido disso. Eu constantemente esqueço disso.
É, desludo. Desludo é dissonância ludonarrativa, caralho. Desludo.
Nossa. Hoje eu aprendi.
É tipo o atalho pra dissonância ludonarrativa. Desludo que a gente criou aí.
Tonizão, também não sabia.
O PC aparentemente conheceu o cara que vocês estão falando.
Sim, então.
Foda.
É que aquele. Foi no GameStop, né? Aquele deu uma puta. É, a galera comentou por um tempão, a gente ficou respondendo o maluco por um bom tempo.
Nem fudendo. Eles conhecem o PC. É PC o nome do cara, é isso?
Não.
Não, PC é o nome do Paulo Fernandes.
Ah, tá, tá.
É PC Fernandes, mas é.
Pergunta, estou pintando a parede do meu quarto. Ele é todo branco, sugestão de cores.
Azul.
Próxima. Verde.
Azul escuro.
Cada um falou sua cor preferida, tá? Então foda-se.
Não, minha cor preferida não é azul, minha cor preferida também eu acho que é roxo ou vermelho.
Foda que pintar a parede de vermelho. Complicado, né?
Fala o homem que pinta a parede verde.
Não, vermelho é muito agressivo.
Uma vomitada no chat pra parede de Luiz de Ligó, que ele gosta. Vamos pintar a parede de Luiz de Ligó com vomitaço. Digita um quem quer vomitar. Quem quer dar uma vomitada? E chegou de saudade do GameSoda. Saudade o cu do GameSoda. É, agora é desludo. Já morreu faz horas essa porra desse site aí já. Já de deu, acordo, já, né? já passou o período de luto dessa porra já. Dá uma vomitada aí. Vomitada pro GameSoda e pra pintar o Luigi Ligok também. Vomitaço. Vomitaço aí, cara.
Em um mundo pós-apocalíptico, o que aconteceria com cada um? Quem ia morrer, se matar, sobreviver, virar canibal, etc.
Já teve essa pergunta aí.
Já teve essa pergunta.
Boa sorte encontrando ela.
É,
aí já
lembro.
Aí você tem que assistir todos pra saber.
Animal que representa cada um. Mads, responda.
Pra todos. Quem?
Animal que representa cada um.
Eu vou responder? Porra, esse
você
pode
ler. Você que é furry? Luigi.
É verdade, né? Você tá certo. Tá completamente certo. Luigi é um gato. Samuel PX é uma doninha. Hinks é um leão. E Storm é um dragão.
Ótimo. Ah, obrigado.
Eu sou preguiçoso. E esqueci que você tava aí, Lucas. Tão quentinho que você tá hoje. Cansado. E o Lucas é uma preguiça.
Coitado. E você é o quê?
Eu sou uma raposa.
Ah, falou. Falou o astuto. O malandro. Esgueirador, tá ligado?
Foda que Mads tem... Já tá no...
Sabe por quê? Porque o único é Mads Fox. Não tem
Mads, outro motivo. Mads Fox,
porra, verdade.
Eu não pensei em nada de Alice, tem nada.
Nossa, tá bom.
Eu só falei com
agora cabeça. Eu que viajei demais da cabeça.
Então, né?
Bom, fala dos amigos que estão aqui, Mariana e Felipe.
Putz, Mariana. Mariana tem que ser alguma coisa bem de boinha, mas que pode te matar do nada. Aquela, sabe aquelas da Raya que matou o Steven Irwin? Não é uma boa pra Mariana.
Mariana é coruja.
Mariana, verdade.
Coruja é uma boa. Felipe. Putz, Felipe podia ser preguiça, hein?
É mais preguiça. É. Tirou o slot.
Foda, né?
Dá um pra Lucas aí.
Aí deixa a preguiça com o Felipe dar pro Lucas. Pode dar pro Lucas, sabe o quê?
O cu.
Mas eu já dou.
Pro Lucas eu vou dar um galo. Lucas.
Um galo, ó, boa.
Um galo?
Galo é bom no jogo do bicho aí.
Não, tem que ter um bicho mais rock.
Bar do galo, pô. Bar do galo, cara.
Você não gosta de galo, Luigi?
Não.
Porra, bicho guerreirão, morre de jeito nenhum, pô, bicho é bravo. Você joga no... luta por instinto. Se você chegar e falar assim, pô, mano, todo dia, quarta-feira, eu jogo no galo, tá ligado? As pessoas do bairro vão respeitar pra caralho você.
Entendeu? Você o galo tem que ter um animal. O galo tá lá o dia inteiro só ciscando, aí você dá uma bobeira, ele vem, fala, é tipo quando o Lucas fala, não, peraí. Ele vai te dar esporado, te rasga as
coisas. Peraí, não vou deixar barato essa porra, não. Verdade, o Lucas faz isso.
Acho que tem. Bom,
tudo bem. Mulher também sofre depressão pós-punheta, que nem homem. Tipo uma depressão pós-rica. Olha, eu não sou mulher, não posso responder. Não sei. Mas me parece um bagulho idiotamente apenas homem, tá ligado? É, porque é um bagulho estúpido o suficiente que só os caras podem ter inventado um bagulho desse, não é possível.
É igual... Acho que é universal.
Eu vi um meme.
Acho que é muito atrás. Facilmente universal.
Universal que é.
Mas não é uma depressão, não é, é tipo uma clareza.
Não é depressão, você fica.
Eu nunca fiquei! Eu sempre falo, caralho, que animal, velho! Se eu pudesse me dar um high five depois que eu bato uma, eu dava, tá ligado? Eu sou animal.
Depois de limpar a mão, você pode bater palma.
É que você é especial, hein?
Não é, velho! Não é, é que esse negócio é um negócio que eu já expliquei em outros programas isso aí. Isso aí é
problema. Sim, já falou sobre isso.
Isso aí é problema, tipo assim, mulher, ela descobre o bagulho sozinho, tá ligado? E homem, é através dos amigos e tal. E aí depois quando vai crescendo, se o cara é punheteiro, tá ligado? Tipo, não pega ninguém. Mas não quer dizer isso. Todo mundo sabe que todo homem bate punheta aí, independente de se tá casado,
acho
se
tá namorando. Acho que você tá errado, não é isso aí não. É um negócio muito menos social. Não, é um negócio que acontece. Só acontece.
Acontece caralho. Chororô. NoFap. Então fica aí novembro inteiro sem bater punheta aí. Escreve um texto aí sobre como melhorou tua vida. Vamos lá. Quais os jogos com level design mais absurdo sem os seres mais manjados por... Quê?
Oh, tá, eu entendi a pergunta. Assim, qual... Eles querem saber um jogo com bom level design sem ser um jogo manjado. Ele dá um exemplo, Mega Man... É.
A gente quer que Hollow Knight, então.
Pode. Não, Hollow Knight não é um jogo manjado. Pode falar, Hollow Knight. Hollow Knight.
Alundra.
Alundra. Que pariu.
Eu não entendi a pergunta.
A pergunta é a seguinte, jogo com level design bom. Só não falar, tipo...
Isso que Mario... todo mundo fala, é.
É.
Aquele jogo do Prini. É bom pra caralho o level design dele.
Ah, o de PSP?
É.
Super Metroid é manjado?
É manjadíssimo.
É manjado. Area of Sorrow é manjado?
Qual? Não é tanto. É Castlevania, né? Mas eu acho que não é tanto.
Symphony of Night geralmente...
é menos que Metroid, tá ligado? Metroid
não, é que geralmente o pessoal, eles glorificam bastante Symphony of the Night, mas eu gosto muito mais do Area of Sorrow.
Ah, não, eu acho válido. Acho bom. Gostei da resposta. Area of Sorrow.
Tá,
Você lembra algum, Mads? Não, eu gostei dessa pergunta, queria saber mais, né?
Além de Hollow Knight, você disse?
Ah, não, você respondeu, né? Fala um Rinks.
É. Já falei, já.
Ele falou do Prini.
Caralho. Ah, PX, você não falou. PX, você foi embora?
Não, foi embora, voltei.
Fala aí, Samuel. Um jogo com level design bom que não seja manjado.
Dusk.
Boa. Dusk. Não vou responder porque eu, na real eu só sei jogo manjado, pensando bem.
Não, fala um aí, às vezes é manjado pra vocês, gente. Não acho manjado.
Ah, jogo com level design bom?
É que JRPG não tem level design bom, né, Luigi? Esse
que é o problema. Não, o foda é que é isso, é literalmente a última coisa que eu tô jogando. É. Então eu não consigo, parece que sumiu todas as coisas que eu joguei há 10 anos atrás.
Até que perdi,
Depende.
Qual? Depende. Tô falando
eu sei um exemplo recente, o Blazing Chrome.
Porra.
Não joguei Blazing Chrome.
O Blazing Chrome realmente é um... Em level design, o que faz o Blazing Chrome é com o level design dele. Porque ele não é nem absurdo difícil, nem facinho demais. É bem feitinho, né?
Os caras ficam aí me provocando, é foda, viu? Vamos lá pra...
Eu tô brincando,
é bom, que... é bom. Eu não gosto muito do Odalus. O Onikei eu gosto também e o Blazing Chrome eu acho bom também. Agora o Odalus pra mim não desceu muito bom não, velho.
Putz, eu fiquei gostando também.
Vou falar
ele é estranho, mas eu aprendi a gostar dele.
É.
Vou falar um aqui que devia ser manjado, mas não é. É Luigi's Mansion.
Esse eu nem gostei.
Jogos nota 10 que os jogadores odeiam.
Desculpa.
Jogos cancelados. Jogos cancelados. Mega Man 3 lá, o Legends 3, né, mano? Porra, esse aí eu acho que todo mundo queria jogar esse aí.
Queria muito jogar Mother 3 de 64. Muito.
Queria
Final muito Fantasy jogar... Versus 3.
Uou, boa.
Boa.
Queria muito jogar... Half-Life 3.
Porra. Esse aí dói. Queria muito jogar Shut Up and Jam Gaiden... Barclay Shut Up and Jam Gaiden 2, lá, até o Neok lá.
Que?
Saiu um demo, o Barclay 2.
O que aconteceu com esse?
Cara, saiu um demo, meio que ninguém viu, eu também não vi. Me falaram, tipo, melhor você não encostar nisso. Eu falei, putz, eu não sei o que eu quero fazer da vida então. E aí.
Eu encostei nele e melhor nem encostar nisso.
Sério? Então, considero cancelado.
Foda. Mas compensa jogar o 1 ainda?
O 1 sim, com certeza.
Com certeza. Puta merda. Você não jogou ainda, Hinks?
Não.
É que eu não sei se eu recomendo se fazer, não sei se é jogo de fazer live, mas é bem gostoso de jogar.
É
um humor que é bem da época.
Ah, a pergunta é só jogos cancelados, né? Não jogos que talvez saiam algum dia.
Olha lá! Saiu Donkey Kong Country no Switch.
Fala aí.
Agora?
Os caras estão pedindo isso faz tempo.
Foda.
E o Super Mario RPG?
Eu queria Metroid 5, que esse eu sei com certeza nunca vai sair.
Foda.
Star Fox 3?
Donkey Kong Country 2, outro jogo aí, level design excelente. Mas eu acho que é minha mãe já.
Minha mãe já, sim.
Esse aqui do jogo nota 10, que a galera odeia, é meio ruim.
É ruim.
Jogos nota 0 que os jogadores amam é melhorzinho. Mas eu não consigo pensar em nenhum assim.
O mais clássico aí, Luigi. Não, jogo nota 0.
League of Legends.
Porra, não, o do...
PUBG?
DayZ?
Não, carai. do detetive lá, mano.
Apex Legends. Não, Deadly Premonition.
É, Deadly Premonition. Ok.
É. Porra, é que Deadly Premonition é muito mais coisa pra uma técnica também. É complicado Deadly Premonition.
Sim,
mas... O único jeito do negócio ser nota zero e ser, tipo, incrível...
É com problema técnico.
É verdade.
Isso é a única resposta, então, é Deadly Premonition, porque fora ele eu não consigo pensar em nada que seja bom, apesar de ser cagado completamente.
É, Drakengard 3 é um pouco...
Eu sei um, mas as fotos estão lá em 2.
Boa! Jugular, velho. Puta que pariu.
Foda que é.
Essa doeu, é verdade.
Próximo, meus amigos.
O Nova Polo falou Detetive Pikachu. Eu curti muito Detetive Pikachu. É legalzinho, mano. Não vejo a galera nem dar zero, muito menos dar mais que 6 ou 7. É normal. Normalzinho. É
normal.
Sabe um jogo que o pessoal odeia, sem motivo nenhum? Dauntless.
É, vamos falar sobre isso.
Deu uma chance de Dauntless.
Acho que ninguém tem pra jogar, na verdade. É, tudo bem.
Com tantas merdas sendo descobertas de pessoas que desenvolveram falam sobre games, vocês têm algo a temer? Nossa, pergunta... Não.
Descoberto que pessoas que desenvolvem falam sobre games. Não tem nada a temer, não, cara.
Você tem medo de ser cancelado, Rinks? Bom, você... É.
Eu já fui, mas eu já...
Ser cancelado é que nem AIDS, só pega uma vez depois...
É, mas na moral, eu tô de pé ainda, né, cara? Os inimigos, que nem eu falei, de todos caíram. Não tem mais nenhum de pé. Só eu aqui, tá ligado? Então, isso aí, meu amigo.
Força, Marcel, falta poucas perguntas, 7 dias atrás. agora. 30.
Ah.
Qual foi o pior fora que você já tomou? Alguém quer responder?
Pior fora, meu.
Putz, uma vez eu pedi pra ficar com uma menina, ela disse não, daí eu fiquei triste e fui embora da festa.
Nossa.
Tá aí.
Esse foi o pior fora que você levou?
Sim, foi muito triste.
Caralho, velho. Tá boa.
Pior fora também é esse aí. Eu nunca tive foras bombásticos, não. Eu acho que fora bombástico é um negócio muito de filme, assim. Acho muito difícil acontecer de verdade.
Os foras normalmente são mais, assim, quietinhos, né? É uma coisa mais apática que corta a conexão.
É, mas existe a gente pessoa que no mundo, então pode acontecer, chato. Né? Então não tá fora da realidade.
Ah, é. Eu ia contar a história aqui, mas não vou contar, não. Depois eu conto que eu não contei.
Conta aí.
Tá bom, então.
Não, vou contar.
Não, conta. Não quer contar? Tá.
Não é minha, não, mas tudo bem.
Se o pessoal do Desludo... Se o pessoal do Desludo tivesse... Se o pessoal do Desludo tivesse que se vestir de drag, tal qual aquela infame cena do Final Fantasy VII, qual de vocês o Dom ia escolher?
Eu, lógico.
Ah, pode ser Storm também.
Storm com certeza é a maior certa.
Eu não sou desludense, então dentre vocês eu já não sou.
Felipe, a segunda opção é o Felipe, é isso, exatamente. A segunda opção é o Felipe.
Ótimo.
Eu acho que o Felipe, na verdade, agora pensando assim, colocar Storm vs Felipe, o par é bom, na verdade. Eu acho que o Felipe se paga.
Storm é muito cabelinho pra perder isso aí.
Mas o Felipe, ele tem barba?
Não.
Tipo, ele mantém barba?
Não mantém barba, mas não. É o charme dele, né? Que é aquele carinha meio, sabe, jogadorzinho de futebol. O Felipe dá pra acreditar que ele joga futebol todo sábado, assim, tá ligado? Vai na balada. É.
Ele tem esse... Ele vai na balada.
Ele tem carinha de futebol.
Ele parecia muito um amigo meu do colegial, que era bem esportistinho, assim. Curtia muito balada, tá ligado?
Ok, ele tem carinha de esportista.
Associações meio... Felipe tem cara de esportista.
É, mano. É. Um cara magro. Está de bem de saúde, entendeu?
Um sorriso vencedor.
Animado. Meio parece um cara... Parece aquele cara esportista. Parece aquele cara que gosta muito de balada e que nunca fica bêbado na balada. Sempre bebe um pouquinho, entendeu? E fica de boaça, assim, tá ligado? Parece esses caras, assim.
E em terceiro lugar, Cosmos.
Qual que é a segunda?
Segunda é o Felipe e o Storm. Os dois estão para a par.
Aí qual é o primeiro?
Os dois são dois.
Entendi.
Caralho, o Luigi.
Luigi...
Imitando o famoso Scar aí.
Quê?
Imitando Scar.
Que Scar? Eu estou com 25 anos.
Foi em sétimo no Genesis. E ele odeia isso até hoje, porque na verdade era pra ele ficar empatado em sexto lugar, eu acho.
Eu estou com 25 anos, nunca tive amigos, relacionamentos amorosos, beijei, eu fiz sexo. Tenho zero habilidades sociais. Alguma dica pra mudar isso pós-pandemia? Na moral, eu não...
Psicólogo.
Não, fala psicólogo. É, eu não sei se eu compro muito esse... Psiquiatra. Não sei se eu compro muito esse negócio de zero habilidades sociais, tá ligado?
Por quê?
Não acho que tem uma pessoa que tenha zero habilidade social.
Não, eu assim, acho
que, se for uma pessoa com realmente um problema, tá ligado? Que, tipo, não consegue conversar com o pai, com a mãe, que, sabe? Fica 100% fechado. É. Que realmente tem um problema seríssimo, assim, tá ligado? Eu acho que tem muita gente que se esconde atrás de falar, ah, eu sou uma pessoa que tem zero habilidade social, entendeu? Isso vai ficar por isso mesmo.
É mais seguro você falar, tipo, ah, eu sou uma bosta mesmo, não tem chance, e acabou. Isso é muito assim,
mecanismo de defesa. Porque, quem resolve isso?
Psicólogo, sim. Psicólogo. Mas sabe o que não, é assim, fora?
É o que você falou.
Sabe o que é fora? É que às vezes as pessoas, elas acham que, tipo assim, elas veem a galera pegando gente, veem a galera beijando, mas tipo, cara, pra maioria das pessoas que namora, pra maioria das pessoas que faz amigo, não é um negócio fácil também, entendeu?
Não, é terrível. Não.
É um esforço constante isso.
Isso, e aí tipo, a pessoa acha que tipo assim, olha lá, o cara tá se dando bem, tá pegando mina. Mas ele, tipo, às vezes até o cara que é mais pegador, toda vez que vai chegar numa mina, ele tem o friozinho, só que ele se acostou, tá ligado? Tipo, a encarar o bagulho, entendeu?
É, só tem uma resposta pra isso, fora procurar ajuda com questões de habilidades sociais e tudo mais. A resposta é, fala com as pessoas, não tem outra solução.
E não entre nenhuma mansão com Smash, com jogadores de Smash.
Eu acho que é uma questão de você se questionar muito, tá ligado? Tipo, cara, eu realmente tenho esse problema de ter zero habilidade social, porque, tipo, deve ser uma porcentagem minúscula que realmente é 100% assim, entendeu? Às vezes você tá...
E rola uma fobia de verdade que bloqueia a pessoa, isso que é
muito... Às vezes você tá se escondendo.
Tipo, se o caso dessa pessoa é esse, aí é psicólogo mesmo, tipo, é o que eu sei que você falou de soluções sem ser psicólogo, mas... Não, se tá te incomodando a um ponto, isso aí é psicólogo mesmo.
E de qualquer forma, você tá incomodando a pessoa, de qualquer forma, mesmo que ela vá falar assim, bater o pé e falar assim, não, agora eu vou mudar isso aqui, já seria bom ela ir no psicólogo também, entendeu?
Uma coisa que eu aprendi...
Tá machucado, essa porra.
Com introspecção...
Lembrete importante que tem, tipo, tem escola, tem universidade, que dá atendimento psicológico de graça, com os professores, sendo os supervisores dos semestres. Então é sempre... É uma coisa... Como é que diz assim? Tem um cara que já tem experiência por trás, sempre. Então não é... Você não tá na mão do palhaço, só porque tá com estudante... E é de grátis.
Uma coisa interessante é que muitos desses locais estão provavelmente funcionando agora. Então você não precisa esperar acabar a pandemia pra você arrumar um psicólogo, quem sabe.
Porque tem que também tem tudo mais, e isso até não pessoa ali também ajuda.
Tem atendimento remoto, sim.
Atendimento remoto. É isso que eu tava falando,
Você
né?
Pode já,
por favor,
você, sair, mas... você pode já mudar de vida agora, meu amigo, entendeu? Já começar a parada e a hora que você voltar da pandemia já tá tinindo, já deslizando.
Mas um balão. Daí dá um abraço e um beijo de língua no psicólogo já na
frente. Aí você vai fazer bastante
coisa. Só uma outra coisa que... Só questão de introspecção é que... Uma coisa que eu aprendi que você acha que você tá incomodando os outros é porque... Sim, se incomoda facilmente com qualquer coisa também.
Sim.
Vamos lá. Combo de cores de Magic de cada um. PX responde essa. PX ou Cosmos, mas o Cosmos não está aqui.
O Cosmos não está aqui.
Quais os combos de cor de Magic, ou pode ser tipo assim, ah, o Luigi é mono red, tá ligado?
Acho que isso é o PX que julga.
Vai julgar. Você vai montar o combo de cor do Magic.
Torna ajuda também.
Hã?
Me ajuda também.
Então vai, manda bala aí.
O Luigi é azul e branco. Kings é branco e preto. Mads é vermelho e verde.
Nice.
Lucas é vermelho e azul. Mariana... Felipe...
Mariana é verde. Pra mim.
Só azul.
Só azul.
Felipe é verde. Paula só joga de mono red, então vou ajudar ele. Mel é azul e preto.
Você?
Eu sou quatro cores. Só não sou branco.
Não tem. Só não é branco.
É...
Quê? Ah, tá.
As cores de
Cosmos é G-Sky. vermelho, azul e branco. E... Storm é complicado. Storm é alguma coisa com azul. E eu acho que é alguma coisa com verde também, mas eu não sei o que depois. Mas só azul e verde é foda.
Eu ia mandar você... Eu
acho que tem vermelho junto, sei lá.
Vermelho?
Fogo da paixão.
Você acha que tem vermelho?
Eu gosto de deck vermelho. Porque eu não tenho paciência pra jogo de carta.
Eu queria que o PX explicasse que, isso verdade, aí, mas infelizmente não sei, tem que pesquisar.
Na verdade, verde, azul, vermelho é o mais agro de todos, né? Então de fato faz sentido.
Eu gostaria que
o PX explicasse, é complicado.
Mas não vai dar, né, PX?
De um por um fazer a... É porque é muito complicado a colocar. É mais o feeling mesmo.
Entendi. Beleza. Jogo mais underrated que vocês queriam que tivesse... Ô, meu santo. Jogo mais underrated... Isso, que vocês queriam que fosse mais falado.
Isso aí já é mais ou menos o outro lá. Mas é, já é mais ou menos
o outro. Chama Project Black Sun, o jogo. Project Black... Vou escrever aqui.
Escreve.
Recomenda... Recomenda um filme pro pai aí. Cada um vai recomendar um filme.
Tokyo Ghoul.
Meu pai tá lá aí, meu, já vem, rapidinho.
Bonita animação, do Satoshi Kon. Bem legal. Jogo, filme de Natal absurdo.
É, Knives
Ninguém
Out.
Mais?
Knives Out.
Knives Out.
Filme aí? Caralho. Pois é, esse filme aí, por que que a galera gostou tanto desse filme?
É divertido.
Fica legal.
Você achou?
Eu achei um sessãozinho, um sessãozinho da tarde menos, assim.
Eu achei...
Menos! Nossa, achei bom demais, velho.
Gostei, é uma mas... sessão da tarde, não. Tipo, lendária, assim, sabe?
É, exatamente. É uma sessão da tarde...
Exatamente, é uma sessão da tarde lendária. A sessão da tarde lendária. É por exatamente, isso,
concordo.
É por isso.
É divertido, é bom.
Ele é confortável e, tipo, a atuação de todo mundo é bem da hora, assim.
E a montagem, é muito boa e a apresentação de como que as coisas acontecem. Se ele tivesse errado minimamente, teria cagado em tudo, tá ligado?
Sim.
É muito bom, cara. Eu gostei muito de Death's Out.
Bem legal mesmo.
Gosto de muito... Vai, o próximo... Ninguém vai mais falar nenhum filme aí.
Eu ia falar, mas eu esqueci quando você falou de Knives Out. Meio que apagou o filme da que eu tava pensando. Então,
os negócios são tão manjados que...
Eu também ia falar um filme manjado e ele meio que sumiu da minha mente. Não sei mais qual
que era. Eu ia falar um filme que me chamaram lá pra fazer o se é bom ou não. E aí o último que tem lá é daquele filme lá do ZT que invade a Terra lá e viram os objetos falhos.
Ah, no... sim.
Como que é o nome desse negócio aí?
Putz,
ET que invade a Terra e vira uns objetos falhos.
Eu esqueci o nome, cara.
Eu sei de que filme tu tava falando, mas também eu me esqueci agora.
Tá, qual é o filme que invade a Terra? Mas ataca?
Ah, o filme que eu ia recomendar é Aranha Verso.
Aranha Verso, bom filme.
Ele só pousa, não é? O Contact, né?
Isso. O meu, contato, em português,
contato.
Aquele meu... velho?
Nossa, é objeto falho. Nossa, meu Deus.
É a nave dos caras, né? Tipo, não tem.
É uma nave.
Não. O do cara.
Mas é contato ou arrival?
Arrival
é a chegada, não é contato.
É outro filme, velho. Mas o contato é do Matthew McConaughey.
Isso. Esse é a chegada, tá escrito lá que é só ok. Cara, esse filme é sensacional, velho. Esse filme
é muito bom. Fica mesmo. É um dos meus filmes favoritos.
Eu recomendo demais. Recomendo esse filme demais. E aí você pode pegar qualquer coisa do Christopher Nolan. Eu sou nolanzeiro mesmo, sem vergonha. Vou pegar qualquer coisa desse cara. Se esse cara cagar amanhã e gravar, você pode saber que tem alguma coisa ali muito boa. Que
tu vai estar assistindo.
Eu vou estar assistindo.
Você é inimigo dos anarco-vulgares também, então.
Hã?
Você é inimigo dos anarco-vulgares também.
Não, daí eu não tenho nenhuma treta, eu só gosto muito do filme do Nolan, não tem nada a ver com isso.
Ah, então tudo bem. O meu, agora, finalmente.
Hinks, essa Hinks pergunta aqui ignora, tá?
Não, vou ignorar então.
Fala aí.
O meu em português tem um nome meio esquisito, chama A Parte Branca da Trilogia das Cores. Aí você pode ver, é muito legal. Esse filme aqui, ó, mandar a Wikipedia.
A Parte Branca...
Da Trilogia das Cores.
A Parte Branca da Melancia faz bem? É isso que apareceu aqui.
Entendi.
Não, gente, você entendeu tudo errado. Desgraça.
Que é? Como assim eu entendi tudo errado?
É uma trilogia de filmes que tem três cores.
Sim, é que daí eu digitei a Parte Branca. Daí a Parte Branca dá. Aí completou, da Melancia faz bem.
Entendi.
Tá, é... Tá. Peraí,
é, você gosta, ignora, né?
Gosto do quadro desludo? É isso que você quer que faz?
É, eu não entendi isso aí, foda-se.
Eu gosto do quadro desludo que não tem videogame, o Curious. O quadro que tem videogame é o quadro que eu vou jogar videogame. Foda-se, azar o seu.
É... Nem vou responder, DDT.
Gente, mais, faz mais quadro sem videogame. Mas como que sem
videogame? Não, agora a gente vai fazer mais quadro com videogame.
Só com videogame. O próximo episódio, inclusive, vai ser jogando Terraria e não isso. Vai ser pergunta do Curious Cat, por conta isso. De você. Parabéns.
O Hinks gosta de algum outro jogo de ritmo, fora aquele jogo bizarro que ele já tava jogando outro dia.
Bizarro, bizarríssimo, nossa.
Daqui DJ Max é completamente normal.
É, gosto de Oendan, gostava de...
Cara, nunca vi um jogo bizarro.
Gosto de D&D.
Qual, Oendan, D&D, qual mais?
Só de Pump.
D&D é RPG, gente, não é...
Só que é DDR, tipo assim, é DDR, não é D&D.
É, DDR, mas todo mundo entendeu, olha que absurdo. Só o PX que entrou no meio do bagulho, cara.
Eu que entendi, que raio.
Ai, não, mas assim, ó, DDR e Pump, eu não dançava. Aí o que eu fazia? Eu ficava jogando no teclado e minha namorada dançava. E aí eu ficava jogando no teclado e jogava muito bem no teclado, cara. Muito bem.
Famoso Step Mania.
Responda rápido, Luigi. Se você puder escolher alguém, quem tu colocaria pra mamar na porrada?
Pra mimir na porrada, né? Mamar.
Mamar na porrada.
Que horrível. Se eu pudesse.
Eu não acho que assim funciona as
palavras. Uma frase é violência e outra frase é estupro, tá ligado? Cuidado.
Na porrada. É. Não, porrada nunca mais tem. Nunca mais porrada é esporrada. Porrada é esporrada. É porrada.
Responda rápido, na porrada. O Note.
Por coitado.
Pô, velho, uma vez eu fiquei bêbado, falei umas groselhas e Note me respondeu, né? Chamou da hora.
Coitado do Note.
Mas você... ainda quero encher ele de porrada.
Você, Mads.
Porra, alguém pra mim na porrada? Você me pegou de
calça curta. Mamar na porrada.
Mamar na porrada? Não sei, próximo, foda-se, realmente não tô pensando.
Alguém quer falar aí quem que mamaria na porrada? Não.
Estou de boas.
Sem violência.
A gente tem um advogado aí no grupo. Nossa, fica cegado. Qual o seu jogo favorito e por que ele é uma bosta? Nossa, chato pra caralho.
Chato pra caralho.
Gente, chato pra caralho, escreve aí. Gente, hoje dia 30 do 6 é meu aniversário. Vocês podem cantadinho! Ô Maciel, a gente perdeu essa, velho. Faz
pior que foi no episódio. É que não deu.
Vamos cantar parabéns pro casal. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades.
Fora de ritmo.
É pica.
É rola.
Pau no cu. Anônimo.
Eu nunca ouvi isso na minha vida.
O quê?
O quê?
Esse é pica.
Tu nunca assistiu o vídeo do Frota e o Freitas?
Pera, você nunca
parabéns aos Freitas.
Não é de São Paulo isso aí só? Porque todo aniversário que eu vou canto assim, cara. Eu
nunca vi isso, velho.
Porra, tinha até uma época que quando era aniversário de criança, eu senti uma tensão no ar do pessoal mais novo pronto pra falar merda, que eu tenho que lembrar que não é assim que é a música, sabe?
Viu? Olha só, eu vou dar uma ideia em vocês, eu vou contar uma historinha rapidinha sobre isso. A gente tava em São Paulo, na Liberdade, eu acho que eu já contei isso em algum podcast, cara. A gente tava na Liberdade e era aquele... Matsuri, como que é? Dom Matsuri? Bom Matsuri. E aí, a gente tinha saído do festival, ido na frente do mercadinho coreano, e aí a gente tinha pegado uns negócios pra comer e ficamos comendo em pé, assim, ó, no meio da rua. E aí era aniversário do meu amigo. E a gente falou assim, mano, aniversário do fulano, Aí todo mundo, parabéns. Aí, é pica. A hora que começou a pica. Aí o tiozinho veio assim pra gente e falou assim, galera, igual os caras da RPG que eu imito, assim, tá ligado? Ô molecada, é melhor vocês cantar um parabéns mais humilde aí, tá ligado? Ó a criança aqui do lado, meu. Aí a gente virou, velho, tava a filha dele do lado, a filhinha dele do lado. Aí a gente ficou assim, ó, dois segundos, não, calma, a gente ficou dois segundos com muita vergonha. Nesses dois segundos de muita vergonha, a gente desviou o olhar pra frente da onde estava a criança. Era um monte de DVD pornô. Tipo, na frente, caralho, da criança. E ele que tava vendendo.
Caralho!
Aí a gente falou assim... Olha. Nossa, daí a gente falou assim, a gente só não xinga, você respeita sua filha mesmo, por que você tá sujeitando a criança aqui, caralho? Se a gente quiser, a gente mandava você... Botava a polícia aqui, porra. Que caralho é esse? Não sei o que tem. Aí ele catou, pegou a barraquinha dele, que é aquelas barraquinhas de dobrar, assim, ficou meio ameaçando de ir embora, a gente falou assim, não, fica de boa aí, fica de boa aí. E catamos e saímos do lugar. Tiozinho, velho do céu, cara. Inesquecível. Então pra você ver que aqui em São Paulo realmente todo mundo canta sempre se é pica-pica aí, velho.
Queria marcar uma treta de apanhar com o Rinks. Quero ver se ele tem coragem de vir esse sábado na entrada de São Caetano às 17 horas pra dar uma porrada em mim. Não, não tem, não, porque não já passou. Que, né?
Aliás, não, não, não pode ser pra porrada, gente. Tem que ser porrada. Ah, tem que ser pela remota, gente. Detalhe. Tem que ser no joguinho, não tem jeito.
Se você já quiser...
respondi aqui, isolamento social.
Se você quiser vir aqui na frente da minha casa, dou uma porrada em você. Aí é muito trabalho.
De máscara, de máscara.
De máscara, lá com luva, depois toma banho, por favor. Bota a roupa a lavar.
Rinks, se Rinks fosse um legado, e um dia, se ser Rinks fosse um legado, e você tivesse que aposentar dessa tarefa, quem herdaria o manto e seria o novo Rinks? No momento não tem, cara. Eu preciso achar esse Rinks, eu estou na fase de eu achar que eu já estou indo morrer, e eu tenho que, eu vou começar agora a procurar o novo Rinks, entendeu? Pra eu mentorar ele.
Mentorar ele.
Muito bonito.
Tá, a próxima é importante. Por favor, avisem no Twitter um pouco antes do programa começar. Perdi o Disquete 58 e esqueci que hoje tinha. Perdão.
A gente avisou dessa vez meia hora antes.
É, a gente vai ter que avisar duas vezes.
A gente nunca sabe quando que é o horário específico bom pra todo mundo de saber antes. Tipo, ah, é mesmo, tem Disquete hoje. Mas hoje foi meia hora antes. Veio um pessoal bom, então acho que se pá, essa que é o...
Sim.
É. Luigi é o que mais enrola o Curiosquete, médio é mais efetivo, e tem perguntas dessa.
Essa é a maior mentira, porque quem enrola é Samuel Rinks.
Acho que valeu a pergunta, na verdade.
Enrola, pra caralho.
Pega aí quantos minutos você fala e quantos minutos eu falo arrombado.
Não, você enrola no Curiosquete.
A produção de conteúdo também é absurda.
Qual o melhor salgadinho? Vai... Vai, fala aí, Lucas.
De saco ou de salgadinho de festa?
Salgadinho de festa. Lucas Q falou bolinha de queijo, Lucas Q.
Isso.
Neto. Salgadinho de festa? É bolinha de queijo.
Coxinha, cara.
É tipo escolher o filme favorito, velho. Isso não se faz, não.
Coxinha.
Eu gosto que isso tem presunto dentro.
Pastelzinho de carne.
Risoles. Pastelzinho de carne.
É bom.
Qual que é? Fala aí, PX.
Qual que é a pergunta? Desculpa, eu perdi.
Melhor salgadinho.
Salgadinho de festa favorito.
Ah, tem tantos, né? Eu gosto de bolinha de feijão de queijo, eu gosto de pastel de carne, gosto de pastel de queijo, gosto de coxinha com e sem catupiry. Recentemente eu tô gostando muito de empada.
Nossa, eu ia acabar de falar assim, ó. Graças a Deus não tem nenhuma pessoa que gosta de empada no desludo. Aí chega o peixe.
Eu gosto de empada.
Recentemente eu gosto.
Cara, empada é aquele salgadinho que é fácil de fazer merda nele. E que
eu não gosto de empada.
Eu gosto bastante.
Não acho
graça. Eu desgosto bastante.
Empada, o cara tem que ter a mão séria pra fazer empada, senão não sai bom. É foda. E já bolinha de queijo, coxinha, foda-se.
Até bolinha de queijo é foda.
Não tem como errar. Tem como
Vamos
errar.
Lá, que estamos quase no final, gente. Quais são as melhores redes de fast food? McDonald's é a minha favorita. Em segundo lugar, eu acho KFC atualmente. E aí é difícil falar, porque o resto aqui em Sorocaba é bem ruim. Bem ruim mesmo. Burger King aqui em Sorocaba é uma bosta completa, não dá nem vontade de ir. Vontade de ir lá só pra quebrar aquele lugar lá. Last of Us 2 é o Metal Gear Solid 2 do tempo da internet? Mais ou menos.
Jamais! Jamais! Não.
Pera, você tem que lembrar que o Metal Gear 2 é...
Qual que é o critério?
Mas a controvérsia não tem nada a ver com isso aí.
É, então, né?
É, tá, mas tudo bem. E o Last of Us 2, galera, é top ou não?
Qual controvérsia não tem nada a ver com... Teve a ver com o negócio do personagem diferente, sim.
Não.
Sim.
Sim,
não. Sim, teve. Teve a galera xingando exatamente isso, Luigi. Muita galera, muita.
Inclusive, bom, você vê videozinho de streamer enorme, o que os caras mais falam é, porra, eu não acredito que estão fazendo isso com a gente, cara.
Até o meu tão amado PewDiePie odiou o jogo por causa disso. Falou assim, é meio chato você botar pra jogar com uma pessoa que você não tem carisma, que você não gosta da pessoa, não sei o que lá, pá.
Você defende esse cara ainda, foda.
Não, daí ele não gostou do jogo, pô. Cara, como que eu não vou deixar de gostar de uma pessoa que não gostou do jogo, porra?
Vai. Top ou não Last of Us 2?
Top. Samuel PX ou Samael PX? Caralho, demônio em pessoa, Samael.
Porra é essa?
Samael
PX. É porque não pode ter dois Samuel no grupo, então ele mudou o nome.
Qual o motivo de...
Eu lembrar que Samuel não é demônio não, hein? Mas tudo bem.
Samael não é demônio?
Não é demônio.
Samael?
Não.
Samael significa veneno de Deus. Chamado de o acusador, o sedutor,
aí,
o cego e destruidor.
Muito suave.
Muito suave? É um arcanjo.
Ah, arcanjo é foda, arcanjo é complicado.
O arcanjo cuja sua figura é o acusador, Satã, o sedutor e o destruidor. Caralho, velho.
E lembrar que o acusador é o papel que busca justiça aí, né, no sistema legal.
Arcanjo é meio bop das ideias, né? Meio uma...
É, uma cara... Diferente. Qual o motivo o Luigi não suporta a ideia do Quantum Smash? Porque não é de jogo, próximo. Qual a relação do Desludo com o Calibre Lordal? Eu pensei que o Rinks era brigado com eles.
Oh. Não, grandes amigos.
Não é.
Eu acho que teve uma época que a Ellen não gostava do Rinks. Teve uma época... É foda, assim. Aquelas coisas de... Ninguém se conhece assim, e fica vindo um...
Foca.
É, não. É coisa tipo... Um viu o outro pelo Twitter e achava alguma coisa do outro, sabe? E, tipo,
mas a Ellen falou isso no... Uns dois
programas não era isso.
Atrás, ela falou...
No chat, ela falou isso.
Mas eu briguei com a Ellen também, na época do Ardin. Eu briguei por causa do Ardin. Até o Ardin fazer a cagada, eu levei o lado do Ardin. Então eu briguei com a Ellen por causa do Ardin. Foi por causa disso.
Mas você já passou...
Não, mas eu... Mas tá lógico tudo bem. Que já passou, todo mundo sabe que tá bem, caralho.
Uma história que provavelmente eu já contei, mas que eu acho que é bem engraçada, de eu ver o Rinks, que eu achava que o Rinks era Social Justice Warrior, porque ele era do Games Foda. E por algum motivo eu tinha a imagem do Games Foda como Social Justice. Não sei porquê.
Eu sei exatamente porquê. Você sabe também?
Eu não sei, eu realmente não lembro da coisa específica.
Tudo bem, depois eu falo.
Muito bom esse dia.
Qual a possibilidade de... Dos Luther on Reddit, zero, próximo.
Não é zero.
É zero sim.
Eu gosto muito
zero.
De Reddit. Por quê?
Você vai manter? Você vai manter o Reddit? Se a gente comprar o Reddit pra você, você vai dar comida pra ele? Você vai limpar o computador dele?
Comprar?
Não tem que comprar.
Mas tá vendo a piada.
Mas na moral, se tiver aí, é que tem pouca galera até no nosso Telegram, tá ligado? Mas se algum dia crescesse e quisesse ter um Reddit, seria um lugar. Eu gosto de Reddit, tá ligado?
Eu acho que o Telegram é o ideal até agora.
Por enquanto é o lugar ideal.
Não tenho nada contra o Reddit. A questão é manter a comunidade, moderar lá, e a gente tem 30 views. Então, por enquanto,
não precisa. É.
Tá.
Fallout Boy.
O que quer dizer isso? Bom, não sabia que a banda Fallout Boy tava no Smash. Novidade.
Fallout Boy é o...
Eu sei, é o Vault Boy.
Hã?
É piada.
É o Pip Boy, é o Vault Boy. Eu sei, eu estou fazendo uma piada, Hinks. Obrigado por estragar. É a segunda piada que você estraga hoje.
Eu achei que fosse o outro lá, cara. Desculpa, eu achei que fosse o outro.
Qual?
Eu achei que fosse a banda. Então, mas a banda, ela é baseada no Milhouse quando vira Bartman.
Caralho.
Por que essa sessão absurda você fez?
Eu nunca ia lembrar disso na minha vida.
Eu sei lá, herói, daí tipo eu falei assim, Fallout Boy, tá ligado? Eu sabia que Fallout Boy era baseado nele. Aí eu falei, caralho.
Que puxada, não,
meu Deus do céu. Cara, desculpa, você nem estragou, você fez um negócio mais absurdo ainda. Vault Boy Smash, o que significa? Nada. Significa nada.
Estamos abrindo mais e mais espaço para personagens ocidentais esquisitos.
Tem o Sans, tem o Cuphead, tem roupa de todos os bonecos, mas nada.
A coisa de roupinha é tipo assist trophy, não é tão assim...
Só entrou. Tem Shovel Knight no jogo.
Então. Shovel Knight tem tudo também, né?
O que você espera do futuro de Star Wars? Apenas uma coisa, que lancem jogos decentes do Rogue Squadron e que nunca mais façam filme.
Justo, acabou.
Eu não me importo com Star Wars. Por mim, não podia esquecer.
Então acabou. Então,
mas eu acho que todo mundo então concorda. Quem não se importa e quem é fã, concorda. Não faço mais filmes, obrigado. Um abraço.
E tem jogos bons ainda, né, pra falar a verdade. Tem jogos que, tipo, o próprio MMO lá só é ruim porque é MMO, mas a parte de história é ótima, cara.
Pior que tinha meio que adorado MMO.
Então, o Rogue Squadron pra mim é sensacional. Todos os Rogue Squadron que já tiveram são sensacionais.
Tem mais de um.
O que vai sair agora é esse.
Tem três?
É.
Tem dos caras que é... Que... O Fett, mas não. O Fett que é clone dele?
Não sei, são três
não, Rogue Squadron. Rogue Squadron é o da nave,
Matt. Ah, é de nave, desculpa. Eu tô pensando nos clones lá que atira.
É esse que vai sair agora? Agora.
Ah, agora eu tô confuso.
Lux.
Eu não sei, eu não sei. Ó, eu sei que tem aqui, ó. Rogue Squadron 1, que é pro Nintendo CD4. Rogue Squadron 2 e o 3 é pro GameCube.
Perdão, tá pensando em outra coisa.
Fala um bonzão desses aí.
Cara, esse 2 do GameCube, o bagulho é louco demais, cara.
É, eu lembro que sempre elogiaram muito.
Eu acho que é a melhor coisa de Star Wars que tem, cara. Tem umas partes, velho. Que é tipo melhor que qualquer filme aí, velho. Tipo, que você chega assim numa parte que os caras tá escortando uma nave dos rebeldes, assim, ajudando que ela tá tudo fodida. Aí do nada, os caras tem que fazer um desvio lá por causa de um asteroid belt. Os caras dão teleporte lá no cruzador espacial do Império, bem na frente do bagulho, e começa a soltar a nave. Pá, pá, pá. E aí, tipo, você tá com quase nada de esquadrão, assim, tá ligado? E é só os caras segurando a barra. Você vê que é, tipo, literalmente segurando a barra. Os caras mandam o negócio e falam assim, ó, galera, os caras falam no começo da fase, não vai dar pra gente destruir essa porra aí. Manda um sinal. Aí a primeira coisa que tem que fazer é mandar sinal. Aí depois você fica a fase inteira só segurando a barra, cara. Só segurando a barra. O bagulho é louco demais, cara. Você sente a tensão mesmo do negócio, tá ligado? O negócio é louco demais. Uma das melhores coisas.
Eu gostei de jogar. Eu curto jogo de navinha, esses aí eu nunca toquei na minha vida.
Deu vontade de jogar.
Né?
Também. Seguinte.
Acabou. Graças a Deus.
E saiu junto com Donkey Kong Country no Japão, saiu Shin Megami Tensei no negócio do Switch. Então, vem aí Shin Megami Tensei 5.
Finalmente.
Pera aí, saiu Shin Megami Tensei no Switch?
Sim. No japonês, sim.
Ah, então já tá perto aí de sair o Mario RPG.
Também acho. Shin Megami Tensei é da Atlas, sim.
A da Atlas, caralho. Nossa, achei que era da Enix.
Nossa senhora, meu aí Deus. Você foi...
É, não, agora aí eu lembrei, foi... agora eu lembrei completamente. É. Agora eu lembrei completamente.
Foi pouco gamer aí.
Foi pouco gamer agora.
Não, fui pouco gamer que daí eu lembrei que, tipo, do Persona e tudo mais, né? Lembrei.
É, então.
Tem todos os mesmos bichos, tá. Fui pouco gamer. Não, mas na verdade a única coisa que eu joguei de Shin Megami Tensei foi os Persona mesmo, cara. Eu não joguei nenhum deles. Nem.
4 é bom.
Ó, o Anônimo... O Anônimo, que já tem fã, por sinal, ó. Até o Hack FM, é um dos personagens que ele mais gosta, é o Anônimo. Oi, boa tarde, estou aqui falando, não sei que horas são aí no Brasil. Nova Apollo, discordo disso que o Samuel PX seria um bom Hinks. Ele é o único que é...
Ele é muito único!
Muito
calma.
Único que...
Vai dar certo.
Discordo disso que o Samuel PX seria um bom Hinks. Ele é muito único para que seja alguém além de Samuel PX. Um abraço para todos, menos Luigi, que tá meio chateadinho esse episódio. Se cuida, Luigi, estão querendo te catar.
Hinks, você tá sendo dislexo.
Cara, eu sou. Bem, às vezes Hinks. Eu tenho uns dias muito disléxico mesmo, cara. Tenho
dislexo.
Usa óculos.
Eu não preciso, minha vista é perfeita, é só a cabeça mesmo.
É, só o do.
Só
um... Esse aí foi o mês de olhos vermelhos que falou, não foi o mês de verdade.
Esse aí foi maldade absurda.
Eu nem vi o que o Mads falou, não, que ele falou, que falou.
Nada não, segue
nada jogo. Não.
Não, agora nada. Fala, carai, agora fala aí.
Você falou que tem a visão perfeita, eu falei que é só o daltonismo que atrapalha um pouquinho.
Não entendi, desculpa, você cortou de novo.
Você falou que tem a visão perfeita, eu falei, só tem o daltonismo que atrapalha um pouquinho.
Ah tá, tudo bem. Mas aí não é visão, né, cara?
Será que
é?
Você acha que é relacionado a coisa de, tipo...
É o quê, então?
É cor, né? Cor é... cor é lixo.
Você tá falando de formato, você não tá conseguindo ver direito eles quando você tá lendo?
Não sei. Visão. Engloba tudo.
Engloba acho tudo, que dá também, todo mundo aprende a não ligar pra cor. Essa é a minha teoria de sempre.
Tudo bem?
Okay. Gente, próxima. Não tem próxima.
Tá bom. Então,
acabou. A próxima acabou, vai ser uma despedida de... Uma despedida minha. Faz tempo que eu não despeço e vocês me enrolam muito despedindo. Uma boa noite, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, por favor, nos mandem perguntas espertas e inteligentes que não irritem a dona Maciel, que ela fique na paz ao ler. E assim, não nos xingue por tabela e mande a gente parar de falar de coisas que ela não gosta, como mangás e economia.
Quando economia não precisa falar também, não.
Eu espero que vocês curtam agora o Calibre Lordal e...
Aniversário deles.
Cheguem lá mandando aquele vomitaço.
Não!
Vomitaço bolo. Vomitaço bolo. Vomitaço parabéns e bolo.
É.
Tá?
Exatamente. Tudo
e depois disso, antes que banam vocês, é dita UK, tá ligado? Pra não banir. É a dica que eu dou pra vocês. Um abraço e boa noite.